Napoleão Laurinha era médico, era médico. Você é jovem, acho que não viu, nem conheceu.
Não.
Napoleão era médico. Nasceu em Natuba, era distrito de Umbuzeiro. E eu digo sempre que Umbuzeiro é um município privilegiado da Paraíba, porque teve como filho Epitácio Pessoa, que não preciso dizer quem é, porque a figura dirigiu os três poderes da República, né? Epitácio Pessoa. Assis Chateaubriand foi um dos maiores jornalistas
Nosso grande
do nosso
comunicador.
país, né? Inteligente, jornalista mesmo, de
Um
escrever
à frente de seu
artigos e tal,
tempo, viu?
né? E Assis Chateaubriand, e Napoleão Laureano. Então são três filhos de Umbuzeiro. Então isso é um privilégio para o município do interior da Paraíba ter, entre os seus filhos, que todos são bons, capazes, merecedores, mas os que se destacaram em
Perfeito.
vários setores. Bom, então Napoleão Laureano estudou em Recife, fez medicina, veio para Paraíba e instalou o seu consultório. Começou a clinicar aqui e Napoleão foi acometido de um câncer. Era vereador, presidente da Câmara Municipal, foi acometido de um câncer, mas você sabe, naquela época, em 1950, 51, antes disso um pouco, a medicina era ainda
Muito
muito
jovem, né?
atrasada. Não era tão desenvolvido como hoje no mundo e na Paraíba muito menos, porque é Nordeste, cidade daqui de norte
Positivo.
e tal. Então o que é que aconteceu? Quando firmaram o diagnóstico, ele teve um tumor de seio maxilar. Seio maxilar é uma cavidade que tem dentro aqui do seio maxilar superior. Essa cavidade é da sinusite, tá? É a
Sim,
sinusite,
perfeito. As
é a
cavidades estão
inflamação do
cheias.
seio. Né? Então ele teve um tumor, um osteosarcoma de maxilar. Esse tumor é um tumor maligno e finalmente ele conseguiu ir aos Estados Unidos para atrás de um tratamento, né? E o americano, muito frio, o americano é diferente do médico sul-americano, brasileiro aqui, que é mais afetivo, não tem
É, se
coragem,
envolve
não gosta
mais.
de dizer ao paciente: olha, o senhor está. Está muito doente, está grave, seu caso é incurável. Não diz isso, né? Diz: não, vamos ver, vamos lutar, está tudo bem. Aí chama a família, explica, mas nunca tem
Ao paciente.
óbito diretamente. Mas ele lá não. A Lauriano foi para lá e eles viram todos os exames, fizeram todos os exames na época. E disseram: o senhor volta lá para a sua cidade, que a medicina não tem mais nada o que fazer para o senhor. Quer dizer, desenganar, né?
Certo.
Então ele voltou para cá, veio aqui a Paraíba, falou, despediu-se aqui dos familiares e foi para o Rio de Janeiro. E lá ele ficou sendo acompanhado pelos médicos que faziam cancerologia lá no Garfrey Guilherme, que não existia o pé do Instituto Nacional do Câncer que tem
Sim.
hoje. Então ele, lá no Garfrey Guilherme, ele pediu para se fazer uma mesa redonda. Uma reunião que ele queria fazer um apelo para que se fizesse no Brasil uma campanha, uma luta contra o câncer no Brasil. Ele imaginou uma fundação assim,
Nacional.
de âmbito nacional, de muito recurso, tipo a Fundação Rockefeller, a Fundação
Sim.
FOR, uma coisa desse tipo,
Dessa magnitude.
de muito recurso, de muitos meios financeiros, para poder fazer um trabalho de envergadura, né? Então ele se reuniu lá com os médicos no Diário Carioca, no Rio de Janeiro. O Diário Carioca, o jornalista mais importante lá era o Pompeu de Souza,
Sim,
que
doutor
foi o nosso
Pompeu.
primeiro presidente. Pompeu de Souza, jornalista cearense que morava no Rio de Janeiro, né? Então Pompeu de Souza arrebanhou o pessoal, convidou e tal. Foram os médicos, foram alguns políticos e foram os jornalistas. Então, lá estava inclusive o ministro da Educação e Saúde, que na época não existia Ministério da Saúde e Ministério da Educação, era
Ficou
Ministério da
integrado,
Educação
né?
e Saúde. Saúde era um departamento do Ministério da Educação. Então, Napoleão Laureano já estava muito ao quebrado e tal. Ele fez um apelo para que se fizesse no Brasil uma campanha de luta contra o câncer e tal. Então, ele foi o desejo que ele falei há pouco, uma campanha de âmbito nacional. Aí ele dizia, se não for possível, se faça pelo menos um centro de combate ao câncer na Paraíba, em João Pessoa, para atender os nossos conterrâneos que estão lá, vitimados pelo câncer, e não tem onde ser atendido.
Perfeito.
Né? Bom, isso foi no dia 17 de março de 1951. E no dia 31 de maio de 1951, Napoleão Laureano morreu. Quer dizer, só menos de 3 meses depois. Agora, nessa reunião, então, foi constituída, porque o pessoal, naquele tempo não tinha televisão.
Sim.
Era a Rádio Tamoio, a Rádio Marique Veiga, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi e tal. Então, essas rádios tudo transmitindo as palavras de Napoleão, a reunião, os debates e tal. E o povo começou a se solidarizar, porque o pessoal já estava tomando conhecimento pelo que a União aqui tinha divulgado, aqui,
as informações chegaram.
Da Paraíba, né? Mas já estava repercutindo. Então, Napoleão Laureano voltou dos Estados Unidos, então a imprensa nacional já estava sabendo do mas drama de Napoleão Laureano. Então, as rádios foram para lá, para saber o que era que podia fazer e tal. Então, eles começaram a divulgar e o pessoal começou a dizer, olha, os médicos que estavam lá, uns 20 e poucos metros do Instituto do Instituto do Câncer, disseram, nós vamos dar um dia de salário nosso para a campanha.
Perfeito.
Entendeu? Aí não sei quem dizia assim, eu vou dar isso. Aí o camarada telefonado, olha, eu tenho aqui R$50 para mandar. Aí, e a coisa foi tomando um vulto, daqui a pouco naquela ocasião já começou a ter 5 milhões, 6 milhões de reais na campanha, né?
Coisa boa.
Aí um médico disse, rapaz, esse volume de dinheiro, como é que nós vamos fazer com isso? Como é que vai ser? Aí foi sugerida que se fizesse uma instituição, uma entidade que ia gerenciar esse problema com financeiro, com presidente e tal.
Aí que surge a fundação.
Aí foi quando sugeriu o nome do próprio Napoleão Laureano para ser o presidente da fundação. Nessa altura, Napoleão Laureano tinha já saído da reunião, quando foi sugerido o nome dele, ele já tinha ido para Petrópolis, que o presidente Vargas tinha marcado com o ministro Simões Filho. Simões era o ministro da Educação e
Saúde.
Saúde. Então, Simões foi com ele para Petrópolis, que o presidente ia muito veranear. Ficava naquela época de veraneio, ficava lá, né, em Petrópolis, né? Levou Napoleão para lá para uma audiência. E o presidente Getúlio Vargas deu todo apoio à ideia de Napoleão e tal. Então, na reunião foi constituída a fundação, que recebeu o nome Napoleão Laureano, no dia 17 de março de 1951.
Perfeito.
Então, Napoleão Laureano morreu, mas a Fundação Laureano
está viva.
Continuou fazendo o trabalho, levaram ele a assumir um compromisso. Então, quem na ocasião, quem estava fazendo parte? Assis Chateaubriand, aí vem a imprensa, Assis Chateaubriand, Carlos Lacerda, Pompeu de Souza, Danton Jobim, tudo gente de
destaque na sociedade, né?
A nata do jornalismo brasileiro.
Isso.
Né?
É.
Então esse pessoal apoiando. Bom, o Napoleão Laureano morreu e a Fundação Laureano disse, vamos, o dinheiro que dá não dá para. Era representativo, mas não para fazer uma campanha nacional.
Sim.
Então vamos atender o desejo de Napoleão Laureano. Então eles procuraram Félix Lamela, que era um dos maiores arquitetos do país na época, e Félix Lamela disse, não, eu vou fazer um projeto do hospital de graça. O trabalho meu é a colaboração que eu vou dar para a fundação.
Maravilha.
Então, nem começou. Aí vem já mais um apoio popular, além do, do dinheirinho que o pessoal estava oferecendo e tal. Então, eu digo sempre que a Fundação Laureano nasceu apoiada em três colunas: as autoridades, a imprensa e o povo. E nós estamos hoje, a Fundação vai completar agora no dia 17 de março, 68 anos. E o hospital tem, completa em fevereiro, 24 de fevereiro, agora de 2019, 67 anos, 57 anos de funcionamento. Certo?
Perfeito.
Você vê que...
Foi uma janela curta.
Isso,
né?
isso não é uma instituição de aventureiros. Claro. Isso não é uma obra improvisada. Agora, o hospital vai completar 57 anos de atividade. Certo? Está funcionando? Tá. Tem dificuldades? Sempre teve. Instituição filantrópica. Nós atendemos hoje praticamente 90%, 92% dos atendimentos do SUS. São doentes do SUS. E você sabe que os doentes do SUS são as pessoas mais modestas. Sim, claro. São as pessoas que não têm plano de saúde e nem têm condições de pagar particular. Né? Então, nós atendemos aqui 92% de SUS, 6,5%, 7% até de paciente de plano de convênio e 1-2% de particular. Esses particulares e SUS são pacientes que ajudam com a receita do jeito que os outros hospitais particulares ganham e vivem, têm receita dos atendimentos. Nós temos aqui um percentual muito pequeno que dá uma renda, ajuda. Não vou dizer que não ajuda, mas não é suficiente para manter o grosso do trabalho.
A estrutura desse porto, né?
Porque nós não temos o hospital somente para internar e dar alta. Ou internar e o doente falecer aqui dentro. Não. Nós temos um hospital que atende o ambulatório. Então, tem a consulta, e aí o médico examina, e vai pedir os exames, nós temos o laboratório, aí tem precisa fazer a biópsia, tem a sala de pequena cirurgia, se faz, tira o material, vai para o exame anatomopatológico, nós temos o laboratório de anatomia patológica, mas precisa fazer uma radiografia, nós temos o aparelho de radiografia, nós temos um aparelho de radiografia comum e o telecomandado, que é um aparelho de raio-x mais sofisticado. Mas precisa fazer uma tomografia. Nós temos o tomógrafo. Mas essa doente precisa fazer uma mamografia. Nós temos o mamógrafo. Mas precisa fazer uma ultrassonografia. Nós temos o ultrassom. Aí agora, nós estamos com a instalação da ressonância magnética. Ressonância magnética. Estamos com o equipamento todo dentro do hospital, aguardando só que a Siemens venha instalar, porque a sala está pronta, tudo, para instalar uma gama câmara. É também aparelho que serve para diagnóstico, que serve para tratamento. E temos com a sala pronta para botar um PET scan, que já está dinheiro empenhado, licitação feita e homologada, que nós fazemos a licitação, nós temos uma comissão de licitação, fazemos a licitação para aquisição do equipamento. Foi conseguido R$5.500.000 para esse PET scan. E nós fizemos a licitação, conseguimos comprar por R$5.200.000. Quer dizer, os 300 mil vão ficar para o fundo de saúde. Mas 5.200.000 já é um bocado de dinheiro.
É verdade.
Né? Mas se fosse 5.500.000, o dinheiro estava arranjado.
Estava lá.
Mas nós não podíamos. Se a comissão faz assim, aumenta o preço, vamos pegar o dinheiro, não tem o dinheiro, não. Nós fazemos a comissão de licitação, abre a licitação. Vem as firmas, faz as propostas, firma tal ganhou. Então, qual é o preço menor? 5.200.000. Com o melhor aparelho? O melhor aparelho. Então, compra-se mais barato e o restante é do governo. Nós não queremos nada.
Sim.
Então, e aí diz, mas como é que o Hospital Laureano, o Hospital Filantrópico, vive falando em dificuldade, pedindo ajuda através disso, através daquilo, campanhas e tal, tal. Como é que esse hospital compra um aparelho caro, como uma ressonância magnética? Como um top? É só as emendas, porque as autoridades, aí vem as autoridades, continuam nos apoiando. Então, depois de 657 anos de atividade, o Laureano continua sendo respeitado, acatado e ajudado pelas autoridades. Há poucos dias, o governador do estado da Paraíba, que saiu, o doutor Ricardo Coti, inaugurou aqui uma ampliação do nosso CDI, CDI, Centro de Diagnóstico por Imagem. Nós tínhamos no orçamento recursos para comprar esses equipamentos, promessa do PET Scan também, que não é com emenda, mas foi com auxílio, ou um auxílio extra. E onde era que eu ia botar esses aparelhos? Porque as instalações não são baratas. São salas blindadas.
Climatizadas.
Não, climatizada é barata. São salas blindadas para não passar irradiação. Você chegar lá agora na ressonância magnética, se você entrar, seu relógio para.
Para.
Entendi. Se você tiver marca passo, pode entrar. Está cheio de exigências e de tecnologia.
Protocolo
de tecnologia. Então, nós temos isso porque nós temos credibilidade. O hospital Napoleão Laureano recebe emenda de todos os parlamentares da Paraíba. Todos. Não dá 100, outro dá 200, outro dá 500, outro dá 1.000. Até Luiz Arundina dá dinheiro para nós. Luiz Arundina, que é paraibano, mas é deputado de São Paulo.
Isso.
Eu fui visitá-la. Eu estou contando isso para você se inteirar das coisas. Então, nós fomos visitar Luiz Arundina, que a irmã dela estava aqui fazendo tratamento. E ela disse: mas não, vocês estão fazendo o que aqui? Não, nós estamos aqui, deputada, visitando os nossos parlamentares da Paraíba para pedir uma ajuda. Aí contei para ela o episódio que eu vou, todo ano eu vou a Piancó, aqui é a festa de Santo Antônio em Piancó. Rui Carneiro, meu tio, é o senador, foi 28 anos seguidos. Nos últimos anos eu o acompanhava. Ele faleceu e eu continuei indo. Eu completei 40 anos que eu vou todo ano.
Na festa.
Rui foi 28, eu já vou com 40 anos que eu vou lá. Então, quando termina a missa, lá, aí o pessoal, vai, fulano vai almoçar na casa, foi convidado para almoçar na casa do fulano, da Trânsito. E tinha um churrasco que fizeram lá numa casa, não sei se é a casa de recepção lá em Piancó. Aí eu fui lá para falar com Efraim pai e Efraim filho que estavam lá.
Perfeito.
Então comecei com Efraim. Disse: Efraim, esse ano eu vou a Brasília para falar com vocês, vocês arranjaram um dinheirinho para o Laureano. Aí ele disse assim: mas não, Cadeiro, eu estou lá, suas ordens. Agora, quando você chega lá, você faz o seguinte, você não peça o deputado. Você já foi parlamentar e tal, mas você sabe, não peça. Assim, fulano, dê 200, bota uma ajuda para a gente. E aí, porque um vai, bota 100, bota 50, bota 30, bota 80 e tal. Você peça logo, assim, 200 mil. Porque você pedindo 200 mil, uns vão dar os 200 mil que você pediu, outros vão dar 150, dar 100 e tal. Mas se você disser, dê qualquer coisa, aí talvez ninguém dê nem 200.
Talvez não chegue nem os 200 mil, né?
Entendeu? Aí eu disse, tá certo. E Efraim filho estava presente na mesa. E ele disse, e Efraim também vai ajudar. Pronto, você já conta com meus 200. Efraim pai dizendo. Aí Efraim disse, epa, peraí ainda. O meu é o meu, o senhor não pode estar mais brincando com o pai, né?
Sim.
Aí ele disse, o Hélio Roberto, era uma casa, tinha um terraço redor, grande. O Hélio Roberto está ali na sala com o pessoal. Vai lá logo falar com o Hélio Roberto. Aí eu fui. Quando eu cheguei na sala, ele me viu. Aí ele disse, ô, Arnaldo, tudo bem? Tudo. Ele disse, o que é que é? Eu disse, não, é o seguinte, eu estava ali conversando com o Efraim. Aí contei essa história de Efraim, né? Aí ele disse, não, rapaz, não peça 200, não. Você peça 300. Porque uns vão dar 300 e aí outros vão dar 200. E outro, ele, e conto com os meus 300.
Maravilha.
O Hélio Roberto. Aí eu disse que está certo. Peguei, contei essa história para a Luísa Arundina.
Certo.
Não, eu estou lá pedindo, falando, contei essa história para a Luísa Arundina. Bom, e ela mandou servir um cafezinho para a gente ali e tal. Aí ela disse, olha, eu vou dar os meus 300. Mas eu... faltou terra nos pés. Quer dizer, eu não fui pedir dinheiro a ela, não. Eu fui lá para começar a dar notícia. Fui eu e o diretor, ou então o diretor na época, do hospital. E fomos pedir aos parlamentares do mandato da Paraíba. Ela é paraibana, mas o mandato dela é de São Paulo.
Uhum.
E ela foi e disse, vou dar os 300. E botou 300 mil no orçamento. Ela e mais uns dois ou três botaram 300 mil. Outros botaram 200 e outros botaram 100. Mas ninguém botou menos de 100, não. Certo? Bom, esse dinheiro para aumentar, para receber, satisfazer, plano de aplicação, em que é que nós vamos aplicar, satisfazendo dentro da legislação, tudo direitinho, tal, tal, tal. Quando foi no outro ano, nós fomos lá, eu disse ao diretor, disse, vamos lá, nós vamos agradecer, não vamos pedir a ela.
Claro.
Ela nos recebeu novamente muito bem, ela é carinhosa, atenciosa, mulher muito direita, muito correta. Né?
É verdade.
É um nome na política, é um nome na política.
Eu sou de São Paulo, conheço o doutor.
Não é verdade?
Todo o trabalho que ela fez. Eu sou do tempo que acompanhei comício de Erundina.
De Erundina.
Em São Paulo.
Hoje não se faz mais comício.
Hoje não.
Né? Muita reunião em casa.
Isso,
e tal.
Isso.
Bom, e aí Erundina, quando eu cheguei lá, olá, tudo bem e tal. Aí eu disse, deputado, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aquele dinheiro fez falta a São Paulo? Ela disse, fez não. Não fez falta não. Mas me reclamaram.
Que era pra, não era para São
Paulo. Por que a senhora vai dar para um hospital da Paraíba, podendo dar para nós aqui para um hospital daqui de São Paulo? Aí ela disse, olha, deixa eu lhe explicar. Eu conheço esse hospital, sei da credibilidade do hospital, sei da necessidade do hospital. Então, os meus eleitores aqui da Paraíba, que são muitos, deixaram o pai, a mãe, o tio, a prima, a mulher, o filho, o neto, que estão precisando desse hospital lá na Paraíba. Aí ela bateu na mesa, disse, eu dei e vou dar novamente. Quer dizer, eu nem pedi, aí eu botou 500 mil.
Coisa boa.
No outro ano ela botou 1 milhão. Todo ano ela bota um dinheirinho pro Laurinho.
Coisa boa.
E eu todo ano, aonde eu faço, eu faço referência que os parlamentares nossos dão,
claro.
Mas ela dá. Todo ano ela dá. Entendeu? Uhum. Nós estamos aqui com a obra da quimioterapia que está sendo feita aqui.
Eu vi as imagens que o senhor ontem passou com o Parel Benito.
1.040 metros quadrados a área. Essa obra está sendo construída com recursos, engraçado, de Arundina, de Rui Carneiro, de Major Fábio e de Cícero Lucena.
Ainda tem recursos de Cícero Lucena?
Isso ajudou muita gente. Todos eles botavam um dinheirinho para nós.
Uhum.
Agora, o equipamento dessa área, na hora que a firma entregar, construir, está pronta, tudo direitinho, aí o equipamento, cadeira, tá, suporte para soro, parede de pressão, não sei o que, está tudo comprado com a emenda do senador Vital do Rego, que hoje é ministro do Tribunal de Contas. Entendeu como é?
Sim.
Que é tudo feito, vem carimbado. Agora muita gente diz assim, rapaz, por que você não pega? Eu não posso tirar não 10 pode. Reais desse dinheiro para botar para pessoal, eu não posso pagar pessoal com isso, eu não posso comprar gênero alimentício, eu não posso pagar para limpar aqui o piso do hospital, eu não posso comprar tinta para pintar, eu não posso mudar uma calha.
É aí que entram as
doações. Aí nós temos que ter recursos. Porque o que nós recebemos do SUS é altamente importante. Muita gente critica. O SUS é um plano ótimo, excelente. Falta só recurso.
Podia ser melhor gerido.
Ah, não digo nem o gerido. Podia se alocar mais recursos para o SUS. Entendeu como é?
Uhum.
Porque o SUS é realmente muito importante.
Com certeza.
Você imagina essa população toda pobre. Onde é que vai fazer uma tomografia? Onde é que vai se internar e operar? Então, tem o SUS. Agora, nós das instituições filantrópicas, Nós temos uma associação chamada ABIFIC, Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer. São 27 instituições no Brasil. Então tem a Liga aqui do Rio Grande, Liga Norte Rio Grandense, tem a Liga Baiana contra o Câncer, tem o Instituto de Câncer do Ceará, tem o AC Camargo de São Paulo, e assim por diante. Tem o de Barretos. Tudo isso é instituição filantrópica que trabalha em conjunto nessa nossa associação. Bom, eu já lhe dei uma panorama para você ver como é o trabalho. Então, aqui no Laureano, nós temos a Fundação.
Não, pode seguir.
A Fundação Laureano, como eu lhe disse, foi criada 11 anos depois, inaugurado o hospital. Por isso é que... Por quê? Porque o terreno, depois é a América do terreno, o projeto foi feito, licitação para fazer qual é a firma que ia fazer, quem ganhou foi uma firma aqui de Alagoas. Eu tenho a exata tudo mostrando como é o trabalho. Então, esse hospital foi construído e foi inaugurado e entregue à população em 24 de fevereiro de 1962, quer dizer, 11 anos depois da fundação ter sido criada. E muita gente diz, mas por que essa pressa? Doutor, isso foi feito com recurso, depois o dinheiro já não dava mais, aí teve que ter emendas dos parlamentares e tal. E o papel que o deputado Januí está vendo, não é porque seja meu parente, fez, porque na época que Getúlio Vargas deu o apoio, ele apresentou um projeto de lei considerando a Fundação Napoleão Laureano de utilidade pública, tem a lei, e abrindo um crédito de 100 milhões na época, corresponde a 100 milhões de reais hoje, para essa luta contra o câncer, o dinheiro indo para o Serviço Nacional de Câncer, distribuir com as entidades do país. Daí eles tiraram logo 60% para o Instituto do Câncer do Rio de Janeiro, que estava lá só esqueleto, na Praça da Cruz Vermelha, foi terminada a construção, e entrou em funcionamento. Já foi uma grande ajuda que Napoleão Laureano deu indiretamente, porque esse dinheiro foi arranjado
para o parlamentar
da Paraíba, que era da Fundação. Então, você vê a benfeitoria que Napoleão Laureano já começou a fazer no país, né? Está lá o Instituto de Câncer, que hoje é o órgão regulador de câncer no país. É o Instituto do Câncer. Então, voltando agora aqui para o nosso setor. Então, a Fundação Laureano era sediada no Rio de Janeiro, e eles se reuniram, disseram, não tem mais sentido da Fundação ficar aqui no Rio de Janeiro com um hospital lá na Paraíba e a gente aqui. Então, eles transferiram a sede da Fundação Laureano para João Pessoa, logo depois da inauguração. A inauguração foi em 62, e em 63... Final de 63, a fundação foi transferida para cá. Então, a fundação funcionava aqui. Passou a funcionar aqui com os médicos aqui. Nós começamos com 8 médicos. Hoje, nós temos mais de 100 médicos trabalhando aqui no hospital. Nós começamos com 40 leitos. Hoje, o hospital tem 140 leitos. Nós tínhamos uma enfermaria com 2 leitos para criança. Uma enfermaria com 2 leitos. Hoje nós temos um bloco com 21 apartamentos para as crianças, com sala própria para fazer a quimioterapia. A quimioterapia de adulto é separada, a quimioterapia infantil é feita lá. Com serviço de odontologia feito só para eles. Com serviço social só para eles. Com psicóloga só para eles. Eu digo eles e a família,
sim,
né?
Sim.
Com fisioterapia, é tudo. Eu não sei se você conhece.
Eu já tive a oportunidade em inúmeros eventos que parlamentares estavam aqui fazendo aquela solenidade das emendas.
Perfeito.
E eu já tive esse... É inegável o trabalho.
Agora,
realizado
como
pelo...
Como é que esse trabalho foi feito? Esse trabalho foi feito da seguinte maneira. Nós da Fundação, está aqui o terreno para a construção da estrutura do hospital, e vamos fazer o projeto. Foi feito o projeto. Então a fundação entrou com o terreno e o projeto. Então o McDonald's fez uma campanha, aquele McDonald's,
Mac Dia Feliz.
Então, essa campanha passando para uma instituição que não foi Paulo Laureano, instituição daqui de João Pessoa. Essa instituição, no início, foi a Sociedade Paraibana de Combate ao Câncer, depois passou para essa ONG Dono do Amanhã. Então, elas arrecadam o dinheiro e vão aplicando. Elas é que aplicam, elas que construíram. Aí, e agora para equipar. Então, existe uma instituição nacional chamada Casa da Criança. Casa da Criança. Essa instituição, ela é de âmbito nacional. E a presidente, na época, era aqui de Recife. E ela veio aqui, conheceu, tanto ela mobilizou as arquitetas, mobilizou as arquitetas aqui da Paraíba. Cada arquiteta ficou responsável para equipar e decorar uma sala. Entendeu? Olha, você vai. Aqui a odontologia fica com você, viu, Thiago? A verdade é que aqui fica com o Cardeiro, isso aqui fica com o dono da arquiteta Maria. Então, é tudo as paredes pintadas com coisas assim de criança e os equipamentos todos adquiridos. Da toada, ela é só arquiteta, né? Faz construção de edifício.
Daniel,
tá? Tudo bem? Entendeu? Fazem isso, essa campanha foi feita. Então o serviço está todo equipado. Nós não gastamos. Agora, nós passamos a ter maior despesa.
Sim. Entendeu? É natural.
Por quê? Porque nós tínhamos 2 leitos, depois passamos a ter 20 leitos em 4 enfermarias com 5 leitos. Uma enfermeira tomava conta dos 20 leitos. Uma enfermeira em cada turno. Hoje são 21 apartamentos. Até porque você não fez lá as enfermarias. Era o maior drama quando morria uma criança. Entendeu? Mas sempre tem 5 crianças aqui no leito. Está tudo brincando ali. Então, durante o dia está tudo brincando umas com as outras. Aí não deve estar no lado do momento, a fulaninha. Que está lá naquela enfermaria, o caso mais grave, difícil, leucemia aguda e tal, morria. Aí a mãe, não era nem mais a criança, a mãe berrava, começava a chorar, ai, mãe, é meu filho, escândalo, né? Escândalo. As outras mães ficavam dizendo, a próxima, será que vai ser o meu? E as crianças então começaram. Olha, era uma coisa.
Desespero.
Não, era uma coisa de você fazer medo. Fazer medo. Aí eu digo, nós não podemos fazer um projeto com enfermaria, tem que fazer apartamento. Então a criança hoje ela falece lá dentro de um apartamento, os outros não sabem.
Sim.
Ninguém sabe. Então a mãe que está de lado não está sabendo que o filhinho da vizinha morreu. Você
é
entendeu
importante,
como
é? É importante.
Então isso. Muita gente nem pensa nisso, doutor.
De repente pensa que recebeu uma alta, foi para casa.
Não, quer dizer, foi para casa. Sabe? Uhum. Foi passar uns dias em casa, aí pronto, enfim. Então, isso funciona tudo. Aumenta a despesa.
Claro.
Entendeu? Porque não é mais uma enfermeira que vai dar conta. Precisa mais de enfermeira, precisa mais técnico de enfermagem, a limpeza e tudo. Então, tudo isso vai aumentando a despesa. E é essa despesa que nós temos que contar com o apoio da população.
As doações.
Como é que nós recebemos essas emendas, essas ajudas? Você chega ali, passa aqui no hospital e diz, tem uma caixa lá, no meio da, ali na entrada. Bota R$20. Eu vi uma mulherzinha no dia desse, do sandália japonesa, botando uma moedinha de 50 centavos.
Mas ajuda.
Eu fiquei todo arrupiado, sabe? Meu Deus do céu. Aí um colega disse, cadê? Serve para nada, né? Serve, doutor. Porque aquilo é o que ela pode dar.
Sim.
Se ela tivesse talvez mais, ela botava mais. Mas ela só tem aquele. Deixou de talvez de comprar um pão, uma coisa, para mudar.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Então quando chega no final do mês, o rapaz vai lá, abre com outro funcionário, os dois, né, conta.
Dá entrada no caixa,
da conta. Né? Tá tudo discriminado aqui. Entendeu? Então o hospital funciona. Funciona como? Tem um diretor geral e os outros diretores das diversas áreas, diretor médico, diretor financeiro e tal. O presidente da fundação é quem nomeia os diretores.
Perfeito.
E o diretor geral é quem nomeia os demais funcionários por indicação de cada diretor da área.
Perfeito.
Assim funciona.
O critério é técnico?
É técnico em parte, porque você não pode realmente botar um incompetente. Sim. Nós temos que botar uma pessoa competente. Sim. Agora, por exemplo, chega aqui, isso é uma coisa que acontece. E a pessoa, às vezes, é, Pataneiro, você faz isso e tal. Aqui tem uma enfermeira, tem uma vaga de enfermeira.
Certo.
Aí você tem uma enfermeira aqui competente, e veio aqui, apresentou o currículo, o rapaz encaminhou para o setor competente, o currículo analisado, excelente. Aí vem aqui, vamos dizer assim, o senador Raimundo Lira. Por exemplo, ele nem pediu. O senador Raimundo Lira que nos arranjou recursos para comprar um equipamento. Ou vem aqui o deputado Aguinaldo Ribeiro, que nos arranjou dinheiro para isso aqui, libera os nossos recursos e tal, tal, tal. Enfim. Aí diz, eu estou com uma enfermeira, amiga, filha de um amigo meu, Itararau, e tem um currículo excelente. Manda o currículo, a pessoa olha, aqui, é ótimo o currículo que está falando, é um currículo muito bom. Eu devo dar preferência, eu não, o diretor, doutor, deve dar preferência ao currículo dessa pessoa que apareceu aqui, que trouxe, ou o currículo dessa pessoa que vem recomendada pelo deputado que todo ano bota 500 milhões, 200 mil, ajuda a liberar os nossos recursos.
Compreendo.
Então a gente tem que fazer esse jogo de...
É um pouco de política também.
É a maneira de você... Quando chega no final do ano, eu dou uma nota, publico nos jornais, no Norte, já nem mais. Tá? É,
Correio
e o Contraponto e União. Eu publico nos três jornais uma nota de agradecimento aos parlamentares da Paraíba que os ajudaram, tá? Formulo votos de Feliz Natal, Ano Novo, os Sim. familiares e tal. Aí bota o nome de cada um. Bota por ordem alfabética para não dizer por que você deu preferência. Começa com A, depois passa para B. Ah, Aguinaldo, não é porque eu estou com preferência por Aguinaldo, é porque é o A. Aí vem Benjamin, entendeu? E assim entendi, vai. Entendi. Aí muita gente até nem observa isso, mas eu boto por ordem alfabética. Os três senadores, o deputado federal e Luísa Erundina. Está lá no nomezinho dela.
Claro.
Agora, esse ano, apareceu o orçamento impositivo da prefeitura. Os vereadores nos ajudaram. Botaram as emendas, trabalho, a coisa não saiu muito certa, correta lá, questão de rubricas e não sei o que e tal, mas nós estamos para receber o dinheiro agora. Eu acredito que até o final do mês nós estamos recebendo. De 1 milhão e pouco, eles apuraram que estava correto 300 e poucos mil reais. Nós vamos receber os 300 mil, vamos aplicar dentro do que é que a lei. A lei não permite que eu pague pessoal. A lei não permite que eu compre medicamento, entendeu? A lei não permite que eu faça construção, eu posso fazer reforma, mas não posso fazer construção. É da lei.
É
então,
investir
a gente faz exatamente o que a lei determina. Da lei, entendeu? E não faz assim, olha, eu quero fazer... Não, a gente faz tudo. Tem uma comissão de licitação no hospital. Aqui é tudo aberto, tudo transparente.
Propriamente sobre essa... O que a imprensa tem noticiado? Vários veículos têm
agora
noticiado.
Agora nós vamos chegar.
Recentemente.
Aqui tinha a Fundação Laureano, como eu disse, nomeei o diretor. Tinha um diretor aqui do hospital, que já estava aqui no hospital, eu acho que há 30 anos como diretor.
Certo.
Era o doutor João Batista Simões.
Perfeito.
Então, a Fundação Laureano não vivia aqui dentro. Mas por que não vivia aqui dentro? Porque, por exemplo, o professor Efigênio Barbosa, que foi ali, terceiro, depois de Pompeu passou só curto espaço de tempo, na época da coisa, depois ele e Carlos Lacerda renunciaram, porque disseram, não, agora é a coisa da Paraíba e tal, a campanha, a coisa vai para o hospital da Paraíba e tal, está definido. E nós já ajudamos, nós já colaboramos.
Fizemos
e tal.
Nossa parte.
Aí renunciaram e a fundação se reuniu e elegeu Janduí. E Drô Hernandes, né? Aí quando mudou-se para cá, aí foi os conselheiros elegeram o professor Efigênio Barbosa, tá ali, Efigênio Barbosa, que é médico conceituadíssimo, professor da Faculdade de Medicina, médico da Legião Brasileira de Assistência e médico do IPASE, parece que é do IPASE que ele era. Bom, Efigênio Barbosa, ocupadíssimo. A fundação proibia, por lei, pagar a qualquer título, qualquer vantagem. Você acha que ele podia deixar as atividades dele para ficar aqui dentro?
tem que pagar as contas, né? Tem que trabalhar, tem que viver.
Aí o camarada disse, mas Hermílio de Moraes fica lá na instituição, não sei lá em São Paulo. Doutor, Hermílio de Moraes.
Atualmente a diretoria tem uma remuneração.
Tem uns diretores.
Alguns.
É porque a diretoria da fundação é formada do presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
O presidente, hoje o maior cargo aqui na fundação é o cargo diretor, ocupado pelo senhor.
É o diretor do presidente, sou eu.
De quanto é a remuneração do diretor
agora,
do presidente?
Eu recebo R$19 mil.
Perfeito.
Por mês. A lei diz o seguinte, que o dirigente, essa é uma lei que foi mandada por Dilma para a Câmara, dando direito a que as instituições filantrópicas, os dirigentes, possam também ganhar. Por quê? Sim. Porque Brito, o deputado Brito da Bahia, pediu uma audiência à presidente Dilma e levou uns 8 ou 10 curador das fundações. Não, lá é provedor das Santas Casas.
Certo.
Ele é um interessado pelas Santas Casas e tal, levou 10 provedores de Santa Casa para audiência com Dilma. Ele chegou lá e disse, presidente, eu estou aqui sou professor fulano, juiz aposentado Beltrano, e tarará, tal. São os provedores da Santa Casa de São Paulo, de Taubaté, de Sedione. Em São Paulo tem quase em todo o município tem uma Santa Casa, foi impressionante. Uhum. Aí ela disse, pois não, eu queria. É uma situação difícil do pessoal, porque eles é que são os responsáveis, que são os dirigentes. Aqui tudo, a responsabilidade quando vem, em cima de mim.
Isso.
Certo? Então, esse pessoal não ganha nada. Professor, o doutor fulano, explica aí para o presidente. O homem foi explicar, não terminou chorando. Meus bens estão todos piorados, presidente. Os bens dele estão todos piorados. Ele não podia vender, só não podia vender a casa onde ele estava morando.
Sim.
Para poder garantir débitos da Santa Casa de Misericórdia.
Mas
bom, aí
sobre esse caso
foi feito aí foi feita a lei e permitindo que os dirigentes, a lei diz, os dirigentes podem ser remunerados.
Perfeito.
A lei diz, não pode ganhar mais do que 70%, você pode ganhar até 70% do que ganha o ministro, que é o teto. Né?
Isso.
Quer dizer, hoje é 39 mil. Faça o cálculo aí, 39 para ver 70% quanto é que dá.
Se o senhor está com 19, o senhor está abaixo de 50%, está uma médiazinha por aí.
Talvez não dê nem 50%.
É, falando em números redondos.
Talvez não dê nem 50%. Bom, agora, só.
19 mil bruto.
Bruto. Aí tem imposto de renda, só quando eu recebo 12 mil, 13 mil reais. Mas tudo bem, isso é um problema. Essa aqui é a lei. Se faz de acordo com a lei.
Claro.
Agora, quem ganha? Ganha quem efetivamente trabalha. Então, nós temos 5 diretores da fundação, desses 5, 2 trabalham.
Só para eu pontuar. Certo. Dos 5, 2 trabalham.
Somente 2 ganham. Os outros não ganham.
Os outros não ganham.
Não é. O diretor secretário não ganha. Entendeu como é? O vice-presidente não ganha.
Perfeito.
O diretor secretário não ganha, o suplente da diretoria não ganha.
Trabalho voluntário, no caso.
Não, não trabalha. Eles vêm aqui quando tem reunião.
Sim, perfeito, entendi.
Porque se você chamar todo dia para eles virem aqui, eles não vêm.
Entendi.
Estou fazendo minhas coisas.
Então só para a gente fazer uma ligação. Ontem, alguns veículos, inclusive nós do Radio Blog, divulgamos aqueles que seriam alguns parentes. Bom, do senhor que
aí,
está
aí. Eu vou chegar lá.
Certo.
Não, então nós temos a diretoria da fundação. Da diretoria da fundação, dos conselheiros, porque a fundação tem o conselho deliberativo e a diretoria. Isso é o que existia desde quando foi criada e registrada no cartório Hugo Ramos, no Rio de Janeiro, em 1951. A Fundação Laureano tem uma diretoria administrativa e tem um conselho deliberativo. Certo? Esse conselho deliberativo é o órgão máximo, é quem elege a diretoria e tal. Entendeu?
Uhum.
Bom, então aqui na Paraíba nós temos o Conselho Deliberativo e temos a diretoria. Essa diretoria, depois que nós passamos a ter remuneração, claro que eu deixei muitas coisas que eu fazia.
Sim.
Estou me dedicando aqui. Eu passo aqui, eu venho de manhã e venho de tarde. todo dia. Não é negócio que, não, hoje eu não vou não, vou ficar em casa, não. Eu venho todo dia. Eu e o financeiro do hospital. Agora, os outros vêm quando eles são convocados. Diretor, vamos fazer uma reunião da diretoria. Esse ano de 2018, nós fizemos quatro ou cinco reuniões da diretoria. A pessoa não vai convocar para qualquer coisa, convoca, não. Então, na reunião da diretoria, cada diretor ganha um jeton, R$ 1.500. Uhum. O presidente e o financeiro, que já tem a gratificação, não recebe mais jeton.
Perfeito.
Entendeu como é? Perfeito. Então, tudo isso foi feito dentro de critério de seriedade, de decência, para não explorar a instituição. Aqui tem conselheiro, que tem boas condições. Sim. Quando ele vem para uma reunião da diretoria, ele recebe. Aí sai ali e faz a doação ao hospital.
Entendi.
R$ 1.500, não preciso, doa. Tem gestos desse tipo que eu posso mostrar e provar.
Não, claro.
Com você como é que é feito. Bom, então, eu, presidente, aqui eleito, ele, não, cadê? Você tem que ser reeleito. Não, rapaz, vamos procurar outro. Não, você tem que ser reeleito. Por quê? Porque eu fui o primeiro diretor do hospital. Eu conheço o mecanismo, como é que funciona, entendeu? Uhum. Eu sempre vivi nessas atividades médicas. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Hospitais. Fui presidente durante 12 anos. Só saí quando eu fui eleito deputado federal. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Otorrinolaringologia. Fui presidente. Certo? Eu sou membro da Academia Paraibana de Medicina. Fui presidente da academia. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Sou membro. Fui deputado federal por 2 mandatos e fui prefeito eleito da capital. Então eu tenho um nome para zelar. Eu não posso botar meu nome em picaretagem.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Então nós aqui tínhamos esse diretor que já estava aqui há anos e eu passei a vir aqui às quartas-feiras, apesar de não ganhava nada, mas eu dizia, olha, deixo tudo, vou deixar tudo nas minhas atividades, mas nas quartas-feiras eu vou ficar lá dentro do Laureano. Então eu vinha para aqui, ficava aí, aí vinha uma, me dizia um negócio, dizia outro, e eu fui devagarzinho, tomando conhecimento de certas coisas, não escandalizei, não denegri o nome de ninguém, mas chamava e dizia assim, doutor, escuta aqui, é verdade que sua filha tem 2 vínculos empregatícios aqui dentro do hospital? Não, porque é o seguinte, ela é formada não sei o quê, mas formou-se não sei o quê. Mas, doutor, a carteira assinada 2 vezes, isso não pode, doutor. Mas não mandei ele botar a filha para fora, não. Porque quem bota o pessoal do hospital para dentro e para fora é o diretor do hospital, não é o presidente da fundação.
Perfeito.
A fundação só tem a diretoria, com 2 remunerados, e uma funcionária que trabalha aqui para atender o telefone. Só. Nós não temos mais nenhum outro funcionário. Entendeu?
Entendi. Quer dizer, então, que aqueles nomes que estão nessa lista...
Bom, julgados... nós vamos explicar e vamos chegar tudo de miudinho para você entender bem. Aí se faz isso, se fez isso aqui. Tirei, fui tomando conhecimento. Tomei conhecimento que o filho do diretor era físico do hospital. Físico do hospital.
Certo.
E o físico, para exercer as atividades com aparelhos de raio-x, de aplicações de substâncias radioativas, ele tem que ter o registro na Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Perfeito.
É, você se formou em direito para você exercer. Você tirou a carteira de motorista, você dirigiu, você dirige bem demais, mas rapaz, você dirige uma beleza. Aí você chega na barreira, o cara diz, a carteira, você não tem a carteira de motorista. Mas eu sei dirigir. Aí, doutor, mas você não tem a carteira de motorista, você tem que ter. Você entendeu como é? É da lei. Aí eu descobri que esse rapaz
não tinha.
Trabalhava aqui há 18 anos, né? E não tinha o documento, o registro. Demos um prazo, o outro físico, que é o chefe, disse não dê prazo de 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos, porque ele já fez 5 vezes a prova e não passa.
Resolva, né?
Então, tive que dispensar. rescindiu o contrato dele. Mas eu não, chamei o diretor.
Sim,
e disse, olha, rescindo o contrato do doutor Fulano, porque ele não tem o registro. Resolvido. É perseguição isso?
Não é.
Não. Isso é coisa da lei, é legalidade, é coisa séria.
Uma então, decisão extremamente técnica.
Outras coisas que eu fui encontrando aqui, de irregularidade, aí sim, aí eu fui tirando.
E podando.
Podando, o médico que aqui já ganhava, o diretor do hospital, o diretor que era, o diretor, você sabe quanto era o salário dele com gratificação? 26 mil reais.
Sabe quantos anos?
Quando ele saiu, aqui faz uns 8 anos, 6 anos, que ele saiu. Ele tem hoje 25 mil, o salário foi, a gratificação foi incorporada.
Agora na aposentadoria?
É. Agora, isso é 26 mil, é o que é para ele. É o salário com gratificação. Agora, nós pagamos 13º, nós pagamos fundo de garantia, tem férias remuneradas.
Isso o doutor João Batista?
Doutor João Batista.
Que foi
sobre isso há pouco.
Certo.
Certo? Então, nós chamamos o doutor João Batista, educadamente, aqui, disse, olha, você a partir de agora não é mais diretor do hospital, não. Está certo. Mas ele não foi demitido do hospital, não. Ele ficou como médico do hospital.
E continua recebendo suas...
E continua. A lei manda que incorpora. Eu vou tirar? Não posso tirar.
Não, é o senhor que faz a lei.
Eu faço dentro da lei.
Isso.
Aí ele ficou ganhando aqui direitinho, sem problema nenhum. Está tudo em ordem, tudo bem. Agora, o filho dele, que não tinha o registro, nós tivemos que mandar dispensar. Então, esse rapaz foi dispensado.
Bom, o senhor acredita que foi aí que começou essa...
Não, isso aí é uma, talvez seja uma besteirinha, uma coisa. Mas aí, o que é que acontece? Aqui tinha o diretor, que era o doutor João, e o vice-diretor do hospital. Todo, um ganhava 26 mil, o outro ganhava 19 para a gratificação, incorporado. Então, eu chamei também o vice-diretor, doutor, é o seguinte, olha, você vai fazer assim, você vai... sair do cargo, porque nós fizemos uma reforma aqui no estatuto, que eu já mandei botar, que o vice-diretor não tem salário.
Certo.
Entendeu como é? Aqui o vice-diretor, o doutor lá disse, que é o vice-diretor.
Propriamente sobre essa. O que a imprensa tem noticiado? Vários veículos.
Agora nós vamos chegar.
Recentemente.
Aqui tem a Fundação Laureano, como eu disse, nomeei o diretor. Tinha um diretor aqui do hospital, que já estava aqui do hospital, eu acho que há 30 anos como diretor.
Certo.
Era o doutor João Batista Simões.
Perfeito.
Então, a Fundação Laureano não vivia aqui dentro. Você disse, mas por que não vivia aqui dentro? Porque, por exemplo, o professor Efigênio Barbosa, que foi ali, o terceiro, depois de Pompeu passou só... curto espaço de tempo, na época da coisa, depois ele e Carlos Lacerda renunciaram, porque disseram, não, agora é a coisa da Paraíba e tal, a campanha, a coisa vai para o hospital da Paraíba e tal, está definido. E eu, nós já ajudamos, nós já colaboramos.
Fizemos
e tal.
A parte.
Aí renunciaram e a fundação se reuniu e elegeu Janduí e Drô Hernandes. Né? Aí quando mudou-se para cá, aí foi... conselheiros elegeram o professor Efigênio Barbosa, está ali, Efigênio Barbosa, que é médico conceituadíssimo, professor da Faculdade de Medicina, médico da Legião Brasileira de Assistência e médico do IPASE, parece que é do IPASE que ele era. Bom, Efigênio Barbosa, ocupadíssimo. A fundação proibia, por lei, pagar a qualquer título, qualquer vantagem. Você acha que ele podia deixar as atividades dele para ficar aqui dentro?
Tem que pagar as contas, né? Tem que trabalhar, tem que viver.
Aí o camarada disse, mas Hermílio de Moraes fica lá na instituição, não sei lá em São Paulo. Doutor, Hermílio de Moraes.
Atualmente a diretoria tem uma remuneração?
Tem uns diretores.
Alguns.
É porque a diretoria da fundação é formada do presidente, vice-presidente, secretário, e tesoureiro.
O presidente, hoje o maior cargo aqui na fundação é o cargo diretor, ocupado pelo senhor.
É o diretor do presidente, sou eu.
De quanto é a remuneração do diretor
agora,
do presidente?
Agora, eu recebo 19 mil reais.
Perfeito.
Por mês. A lei diz o seguinte, que o dirigente, essa é uma lei que foi mandada por Dilma para a Câmara,
dando direito a que as instituições filantrópicas, os dirigentes, possam também ganhar. Por quê? Sim. Porque Brito, o deputado Brito da Bahia, pediu uma audiência à presidente Dilma e levou uns 8 ou 10 curador das fundações. Não, lá é provedor das Santas Casas.
Certo.
Ele é um interessado pelas Santas Casas e tal, levou 10 provedores de Santa Casa para audiência com Dilma. Ele chegou lá e disse: presidente, eu estou aqui, aqui sou professor fulano, juiz aposentado Beltrano, e tarará, tal. São os provedores da Santa Casa de São Paulo, de Taubaté, não sei de onde. Em São Paulo tem quase em todo o município tem uma Santa Casa, foi impressionante. Uhum. Aí ela disse: pois é, eu queria. É uma situação difícil do pessoal, porque eles é que são os responsáveis, que são os dirigentes. Aqui tudo, a responsabilidade quando vem, é em cima de mim.
Isso.
Certo? Então, esse pessoal não ganha nada. Professor, o doutor Fulano, explica aí para ele. O homem foi explicar, não terminou chorando. Meus bens estão todos piorados, presidente. Os bens dele estão todos piorados. Ele não podia vender, só não podia vender a casa onde ele estava morando.
Sim.
Para poder garantir débitos da Santa Casa de Misericórdia.
Mas
bom, aí,
sobre esse caso,
foi feita, aí foi feita a lei e permitindo que os dirigentes, a lei diz, os dirigentes podem ser remunerados.
Perfeito.
A lei diz, não pode ganhar mais do que 70%. Você pode ganhar até 70% do que ganha o ministro, que é o teto. Né?
Isso.
Quer dizer, hoje é 39 mil. Faça o cálculo aí, 39 para ver 70% quanto é que dá.
Se o senhor está com 19, o senhor está abaixo de 50%, está uma mediazinha por aí.
Talvez não dê nem 50%.
Falando em números redondos.
Talvez não dê nem 50%. Bom, agora, só.
19 mil bruto.
Bruto. Aí tem imposto de renda, só sim. Quando eu recebo 12 mil, 13 mil reais. Mas tudo bem, isso é um problema. Essa aqui é a lei. Se faz de acordo com a lei.
Claro.
Agora, quem ganha? Ganha quem efetivamente trabalha. Então, nós temos 5 diretores da fundação. Desses 5, 2 trabalham.
Só para eu pontuar. Certo. Dos 5, 2 trabalham.
Somente 2 ganham. Os outros não ganham. Não é. O diretor secretário não ganha. Entendeu como é? O vice-presidente não ganha.
Perfeito.
O diretor secretário não ganha, o suplente da diretoria não ganha.
Trabalho voluntário, no caso.
Não trabalha. Eles vêm aqui quando tem reunião.
Sim, perfeito, entendi.
Porque se você chamar todo dia para eles virem aqui, eles não vêm. Assim,
entendi.
Olha, estou fazendo minhas coisas.
Então só para a gente fazer uma ligação. Ontem, alguns veículos, inclusive nós do Radio Blog, divulgamos aqueles que seriam alguns parentes. Bom, do senhor que
aí,
está não,
aí, outra, aí eu vou chegar lá.
Certo.
Não, então nós temos a diretoria da fundação, dos conselheiros, que a fundação tem o conselho deliberativo e a diretoria. Isso é o que existia desde quando foi criada e registrada no cartório Hugo Ramos, no Rio de Janeiro, em 1951. A Fundação Laureano tem uma diretoria administrativa e tem um conselho deliberativo. Certo? Esse conselho deliberativo é o órgão máximo, é quem elege a diretoria e tal. Entendeu?
Uhum.
Bom, então, aqui na Paraíba nós temos o conselho deliberativo e temos a diretoria. Essa diretoria, depois que nós passamos a ter remuneração, claro, que eu deixei muitas coisas que eu fazia.
Sim.
Estou me dedicando aqui. Eu passo aqui, eu venho de manhã e venho de tarde. Todo dia. Não é negócio que, não, hoje eu não vou, não, vou ficar em casa. Não, eu venho todo dia. Eu e o financeiro do hospital. Agora, os outros vêm quando eles são convocados. Diretor, vamos fazer uma reunião da diretoria. Esse ano de 2018, nós fizemos 4 ou 5 reuniões da diretoria. A pessoa não vai convocar para qualquer coisa, convoca, não. Então, na reunião da diretoria, cada diretor ganha um jeton, R$1.500. Uhum. O presidente e o financeiro, que já tem a gratificação,
não recebe mais jetão.
Perfeito.
Entendeu como é? Perfeito. Então tudo isso foi feito dentro de critério de seriedade, de decência, para não explorar a instituição. Aqui tem conselheiro, que tem conselheiro, que tem boas condições.
Sim.
Quando ele vem para uma reunião da diretoria, ele recebe. Aí sai ali e faz a doação ao hospital.
Entendi.
R$500, não preciso, doa. Tem gesto desse tipo que eu posso mostrar e provar.
Não, claro.
Com você como é que é feito. Bom, então, eu, presidente, aqui eleito, ele, não, cadê? Você tem que ser reeleito. Não, rapaz, vamos procurar outro. Não, você tem que ser reeleito. Por quê? Porque eu fui o primeiro diretor do hospital. Eu conheço o mecanismo, como é que funciona. Entendeu? Eu sempre vim nessas atividades médicas. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Hospitais. Fui presidente durante 12 anos. Só saí quando eu fui eleito deputado federal. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Otorrinolaringologia. Fui presidente. Certo? Eu sou membro da Academia Paraibana de Medicina. Fui presidente da academia. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Sou membro. Fui deputado federal por 2 mandatos e fui prefeito eleito da capital. Então eu tenho um nome para zelar. Eu não posso botar meu nome em picaretagem.
É
verdade.
Entendeu?
Uhum. Então nós aqui tínhamos esse diretor que já estava aqui há anos e eu passei a vir aqui às quartas-feiras, apesar de não ganhar nada, mas eu dizia, olha, deixo tudo, vou deixar tudo nas minhas atividades, mas nas quartas-feiras eu vou ficar lá dentro do Laureano. Então eu vinha para aqui, ficava aí, aí vinha uma, me dizia um negócio, dizia outro. E eu fui devagarzinho, tomando conhecimento de certas coisas. Não escandalizei, não denegri o nome de ninguém, mas chamava e dizia assim, doutor, escuta aqui, é verdade que sua filha tem 2 vínculos empregatícios aqui dentro do hospital? Não, porque é o seguinte, ela é formada, não sei o quê, mas formou-se não sei o quê. Mas, doutor, a carteira assinada 2 vezes, isso não pode, doutor. Mas não mandei ele botar a filha para fora, não. Porque quem bota o pessoal do hospital para dentro e para fora é o diretor do hospital, não é o presidente da fundação.
Perfeito.
A fundação só tem a diretoria, com 2 remunerados, e uma funcionária que trabalha aqui para atender o telefone. Só. Nós não temos mais nenhum outro funcionário. Entendeu?
Entendi. Quer dizer, então, que aqueles nomes que estão nessa lista...
Bom, aí, julgados, nós vamos explicar e vamos chegar tudo de miudinho para você entender bem. Aí, se faz isso, se fez isso aqui. Tirei, fui tomando conhecimento. Tomei conhecimento que o filho do diretor era físico do hospital. Físico. Físico do hospital.
Certo.
E o físico, para exercer as atividades com aparelhos de raio-x, de aplicações de substâncias radioativas, ele tem que ter o registro da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Perfeito.
É você se formou em direito para você exercer. Você tirou a carteira de motorista, você dirigiu, você dirige bem demais, mas rapaz, você dirige uma beleza. Aí você chega na barreira, o cara diz, a carteira, você não tem a carteira de motorista. Mas eu sei dirigir. Aí, doutor, mas você não tem a carteira de motorista, tem que ter. Você entendeu como é? É da lei. Aí eu descobri que esse rapaz
não tinha.
Trabalhava aqui há 18 anos, né? E não tinha o documento, o registro. Demos um prazo, o outro físico, que é o chefe, disse, não dê prazo de 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos, porque ele já fez 5 vezes a prova e não passa.
Resolva, né?
Então, tive que dispensar. Rescindiu o contrato dele, mas eu não. Chamei o diretor.
Sim,
e disse, olha, rescindiu o contrato do doutor Fulano, porque ele não tem o registro. Resolvido. É perseguição isso?
Não é. Não.
Isso é coisa da lei, é legalidade, é coisa séria.
É uma decisão extremamente técnica.
Outras coisas que eu fui encontrando aqui, de irregularidade, aí sim, aí eu fui tirando.
E podando.
Podando, cara. O médico, e aqui já ganhava o diretor do hospital, o diretor que era, diretor, você sabe quanto era o salário dele com gratificação? R$26 mil.
Isso há quantos anos?
Quando ele saiu aqui faz uns 8 anos, 6 anos, que ele saiu. Ele tem hoje 26 mil, o salário foi, a gratificação foi incorporada.
Agora na aposentadoria?
É. Agora, isso é 26 mil, é o que é aquele? É o salário com gratificação. Agora, nós pagamos 13º, nós pagamos fundo de garantia, tem férias remuneradas.
Isso, tudo. Isso o doutor João Batista?
Doutor João Batista.
Que foi que
doutor João Batista. Pouco,
certo.
Certo. Então, nós chamamos o doutor João Batista, educadamente, aqui, disse, olha, você a partir de agora não é mais diretor do hospital, não. Está certo. Mas ele não foi demitido do hospital, não. Ele ficou como médico do hospital.
E continua recebendo suas...
A lei manda que incorpora. Eu vou tirar? Não posso.
Não, o senhor faz a lei.
Eu faço dentro da lei.
Isso.
Aí ele ficou ganhando aqui direitinho, sem problema nenhum. Está tudo em ordem, tudo bem. Agora, o filho dele, que não tinha o registro, nós tivemos que mandar dispensar. Então, esse rapaz foi dispensado.
Bom, o senhor acredita que foi aí que começou essa...
Não, talvez seja uma besteirinha, uma coisa. Mas aí, o que é que acontece? Aqui tinha o diretor, que era o doutor João, e o vice-diretor do hospital. Um ganhava 26 mil, o outro ganhava 19 com a gratificação incorporada. Então, eu chamei também o vice-diretor, doutor, é o seguinte, olha, você vai fazer assim, você vai... saída do cargo, porque nós fizemos uma reforma aqui no estatuto, que eu já mandei botar, que o vice-diretor não tem salário.
Certo.
Entendeu como é? Aqui o vice-diretor, o doutor lá disse, que o vice-diretor substituiu aqui, ele era conselheiro da fundação, foi eleito numa chapa comigo, presidente, e ele é financeiro, ele foi eleito. Ficamos aqui trabalhando. Quando foi implantado o negócio da gratificação, ele passou a ter, claro, a gratificação. Aí, o que é que eu fiz? Ele interessado, é meu conhecido, ainda é meu parente. Ele ainda é meu parente. E ele, então, foi convidado para ser diretor do hospital. Porque doutor Péricles Serafim foi quem substituiu o doutor João. Tem uma carta de doutor Péricles ali, pedindo para sair, porque o doutor Péricles era cirurgião plástico, competente, muito competente, hoje trabalha aqui no hospital e tudo, o doutor Péricles trabalha aqui. E o doutor Péricles pediu para sair, fez uma carta e está aqui, não faz nenhuma queixa, não faz nenhuma referência desabandonadora, pelo contrário, elogio, o trabalho que ele está, mas pediu para sair. Tudo bem. Aí eu digo, eu vou botar agora uma outra pessoa aqui. Aí eu disse, e você já está aqui enfronhado aqui dentro, está trabalhando aqui dentro, você pode ser o diretor do hospital. E ele foi nomeado, saiu da fundação e foi nomeado diretor do hospital.
Perfeito. Bom, diretor ele, do hospital, não do da hospital, fundação.
Não, ele saiu, ele era da fundação. Não. Se desligou, renunciou.
Perfeito.
E foi nomeado. Aí o presidente da fundação nomeia ele como diretor geral do hospital.
Certo. E ele permanece quanto tempo?
E ele fica, não, ele é nomeado diretor.
Ainda é?
Não, ele era diretor. Aí o que é que acontece? Ele, eu posso pedir a carta se você quiser, mas pedir a carta na documentação. Ele adoeceu, ele já tinha tido uns problemas cardíacos, prostáticos, não sei o que, tal. Ele fez uma carta para o presidente da fundação, dizendo que não podia mais continuar trabalhando por problema de saúde. Juntou um atestado médico, dado por um médico aqui renomado, o doutor Fulvio Petrucci, o médico juntou para mostrar que não era nada de arrumadinho, juntou inclusive os exames, mostrando as obstruções de artéria e tal, e ele pediu para sair do hospital.
Mas justamente...
Aí ele saiu.
Mas só para abrir um parênteses.
Ah, pois
é. Na ação, esse documento foi divulgado também recentemente pela imprensa, ele disse que não assinou esse documento. Ele disse que esse documento teria sido forjado.
O
senhor tem conhecimento dessa alegação?
Não, eu vou lhe contar.
Sim.
Ele fez uma carta,
certo,
juntando o atestado do médico, pedindo dispensa e pedindo para não pagar o aviso prévio.
Certo.
Porque você sabe, quando você pede para sair de uma empresa, ou você cumpre os 30 dias de aviso
prévio, você vai receber, né?
E quando você vai ser posto para fora, a empresa tem que lhe dar, ou paga o aviso prévio, ou deixa você trabalhando 30 dias enquanto você arranja outro emprego. Não é assim?
É assim.
A lei diz assim.
Num horário reduzido.
Não, horário, dentro da lei. Não é assim?
Perfeitamente.
Então, ele fez, inclusive, pedido para dispensar. Eu digo, olha, ele está doente, está enfermo, com essa coisa. Então, a fundação vai brigar com o nosso ex-diretor por causa de mixaria de 10 reais. Dispensa isso, faz. Indeniza, paga tudo. Pagou toda a indenização. Depois que ele saiu do hospital, ele procurou um médico aqui do hospital. E o médico do hospital veio a mim e disse, olha, o doutor Ivo pediu para você arranjar um lugar para ele aqui. Dei aí uns 8 mil a ele, para ter ele numa salinha aí, que ele fica satisfeito, que ele está precisando desse trabalho. E eu disse o seguinte, eu digo, olha, ele pediu para sair porque está doente.
Não tenho como.
Então, se ele mesmo que ele tivesse com saúde, ele pediu para sair, eu não vou mais botar ele aqui para... Até porque já tem outra pessoa no lugar. Isso aqui não é cabide de emprego, não.
Entendi.
Essa foi a resposta que eu dei. Daí para frente, ele entrou com uma ação de reintegração. Perdeu na justiça do
então,
trabalho.
Então é
ele
essa...
Perdeu na justiça do trabalho.
Perfeito. É essa ação que corre ali...
Não,
aí
isso é uma recurso. Ação da justiça
uma das ações.
Trabalho. Ele perdeu.
Pronto. Dentre as alegações dele... Dentre as alegações dele, ele disse que foi perseguido, disse que esse documento não foi
aprovado
por ele.
Você acha que foi perseguido? O camarada que era meu conselheiro, da minha chapa na fundação, que trabalhava aqui comigo...
Eu confesso que eu não conheço o doutor Ivo, né?
Você está ouvindo, né?
Sim.
Você trabalha aqui comigo, é meu conselheiro da fundação. Você é eleito numa chapa comigo e trabalha aqui comigo diariamente, no dia a dia.
Doutor...
E aí você pede para sair... Tem a carta dele pedindo para sair, o documento do cardiologista mostrando que ele estava doente.
Ele pede para ter acesso a alguns dados, que inclusive a justiça pediu que o hospital fornecesse e houve um recurso. Que dados são esses, doutor?
Bom, deixa eu lhe explicar. Ele, depois que saiu, aí ele fica sempre tumultuando. Todo funcionário nosso que sai daqui do hospital, sai, vai para os recursos humanos... O recurso humano faz todos os cálculos, faz tudo que a pessoa tem direito e diz, tá aqui, a senhora vai sair, tá aqui, deve ter sido isso. Agora, vamos ao sindicato, o sindicato homologar.
Todo o...
Agora, isso aí não impede que você depois entre com ação.
Claro que não.
Então, esse pessoal, dois ou três que saíram aqui depois disso, não sei por que cargas d'água.
Resolveram.
Essas pessoas acharam que deviam entrar com ação contra o hospital.
No sentido de receber o que...
Por quê? Porque depois nós tomamos com esmero, era o doutor Ivo que chamava e dizia, não, você entra com ação e... Aqui teve uma física que foi dispensada do hospital. Outra coisa, essa física foi dispensada. E essa física... foi influenciada a entrar com a ação pedindo 1.000.000 reais de indenização. Perdeu na justiça do trabalho também.
Entendi.
E assim por diante. Então, agora, o que é que acontece?
Mas só,
o documento que você está falando...
Os dados, propriamente sobre os dados que ele pede acesso. Que dados são esses?
Então, o que é que ele diz lá? Porque tem um documento que eu não assinei, falsificaram a minha assinatura e tal. Escutei. O hospital... vive pedindo, como eu falo, assim. Aqui nós conseguimos com o deputado Branco Mendes, que é nosso amigo, deputado Branco Mendes, não sei se você conhece.
Conheço, sim.
O deputado Branco Mendes apresentou uma lei, e essa lei diz assim, que os funcionários públicos do Estado que quiserem, espontaneamente doar, doarão os centavos do seu rendimento, os centavos, certo?
Uhum.
Então essa lei foi aprovada aqui no Estado. E nós estamos dialogando, está sendo implantado, mas um trabalho para você de trabalho. Eu devia estar atrás de aumentar os centavos de recebimento. Estou perdendo tempo com o negócio de doutor Fulano de Besteira fazendo isso, fazendo aquilo, entrando com ação contra o hospital.
As brigas jurídicas.
Né? Essas coisas sem fundamento, essa lenga-lenga que não leva a nada que ele está querendo desestabilizar, no caso, o hospital. Porque eu sou passageiro.
Você vê, eu já falei que o Pompeu de Souza foi presidente
da Fundação. Você acredita que isso tem alguma... Eu não sei como é o processo de eleição da diretoria. Só acredita que isso tem... Não sei também se está próximo, se não está, se há algum...
Não. Só acredita que tem alguma ligação? O mandato é de 4 anos. O mandato é de 4 anos.
Certo.
A primeira reclamação, em março de 2021.
Perfeito.
Daqui a...
3 anos.
3 anos, mais 3 anos. Quer dizer, nós estamos de 19 para 20. A 21, daqui a 2 anos. Sim. Né? Daqui a 2 anos. Bom, daqui a 2 anos. Fui eu que mandei, fui eu que propus numa reforma do Estatuto que o presidente só podia ser eleito e reeleito uma vez. Fui eu que propus. Foi eu que propus botar no Estatuto um conselho fiscal. Bem, quem age dessa maneira, doutor?
Você preza pela lisura.
Nós temos, por exemplo, o Hospital Aristides Maltês da Bahia. Quem fundou, quem idealizou, quem levantou, assim como Napoleão Laureano fez aqui na Paraíba, foi o professor Aristides Maltês, que é uma sumidade médica da Bahia. E o professor Aristides Maltês criou a Liga Baiana contra o Câncer. Foi presidente até, e fez o hospital, Aristides Maltês, que é o nome dele, saiu. Você sabe quem é o presidente da Liga lá? O doutor Aristides Maltês Filho.
Entendi.
Porque, doutor, isso é um trabalho de uma instituição que vem de família. Por exemplo, aqui foi Rui Carneiro e foi Janduí Carneiro que sustentaram, se não fora eles. E doutor Ivo dizia, doutor, nós temos que se reconhecer que essa Fundação Laureano só está aqui da Paraíba por causa de Rui e Janduí. Ele agora está falando em nepotismo.
Doutor,
eu acho até graça.
Sobre essa questão do nepotismo, né? Aquelas pessoas que estão, que estão na lista, efetivamente trabalham no hospital, prestam seus serviços de qualidade aqui à Fundação Napoleão
Laureano. Claro, mas é claro, aqui não tem ninguém com sinecura. Quem queria sinecura, eu disse que não dava.
Importante.
Aqui não tem ninguém. Por isso que eu digo, o nepotismo não é o fato de você ser parente. O nepotismo é o fato do camarada ser parente e não trabalhar. É o fato do camarada não ter competência em estar no lugar. Eu não tenho competência para dizer assim, uma tal atividade, e aí o meu parente me bota naquele cargo para não fazer nada. Mas no fim do mês eu boto o dinheiro no bolso. Esse aqui é o nepotismo. Agora, o nepotismo não existe quando você tem... Primeiro, nós somos uma instituição particular.
É permitido.
É bem diferente do nepotismo.
Sim, sim.
Mas, mesmo assim... Nós não temos nenhum parente que tem, além de até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Então eu tenho um funcionário aqui que não fui eu nem que coloquei, certo? Que é sobrinho da mulher do doutor Raminho. Que é sobrinho da mulher do doutor Raminho. Ela é fisioterapeuta aqui do hospital. Essa moça vem todo dia, trabalha todo dia, mas ela é minha parenta. Por outro lado.
Por outro.
Mas o doutor Ramin foi quem botou ela aqui. Ela é uma moça excelente, uma competente funcionária e trabalha todo dia. Mas agora passou a ser minha parenta. Mas não foi eu que botei, quem botou foi o doutor Ramin. Era o vice-diretor, pediu ao doutor João, que é o diretor do hospital, que é quem nomeia.
Entre uma série de documentos foram entregues à imprensa. Uma série de documentos foram entregues à imprensa, não só a mim, como a
claro,
diversos outros jornalistas, não é, que têm noticiado. Dentre esses documentos, há um documento que diz o seguinte, que um dos setores, eu não sei especificar qual é o setor, porque é uma questão muito técnica, né? Mas diz que um dos setores aqui do hospital é terceirizado, certo?
Não, só
para... Que eu não vejo nada demais com a questão da terceirização. Um dos setores do hospital é terceirizado e quem presta serviço nesse setor seria um sobrinho do senhor, certo?
É.
E essa empresa seria uma empresa que o senhor também seria sócio. Procede essa informação, doutor?
É mentira. Carneiro. Mentira. Existe uma empresa que é a Clínica Azuil Arruda. Olha o nome. Clínica Azuil Arruda Limitada. É uma empresa. Quem é sócio, fulano Beltrano e o doutor Ozias Arruda de Assis, filho desse médico, que é da Clínica Azuil Arruda, certo? A Clínica Azuil Arruda, eu não sou sócio, nunca fui sócio, não tenho nada com com a clínica do Will Arruda.
Com a clínica Azul
Will Arruda. Agora, a clínica do Will Arruda fez um contrato aqui de terceirização para executar os trabalhos de imagem.
Certo.
Radiologia, tomografia, tal. Esse aqui com o hospital. Quem era o diretor do hospital? Dr. João Batista Simões. Dr. João Batista Simões é que conduziu os entendimentos para fazer o contrato de trabalho dessa clínica. Então, Dr. João Batista estava nos detalhes finais quando o Dr. João saiu daqui, entrou o Dr. Péricles Serafim. Dr. Péricles assumiu e Dr. Péricles, olha, tem esse contrato aqui e esse contrato está sendo finalizado nos detalhes. Eu vou acrescentar. Eu digo, vocês dialoguem, conversem. Eu sou o presidente da fundação. A minha obrigação é zelar pela fundação, pelo hospital. Você que é o diretor tem que ter o seu interesse de puxar a sardinha para a sua brasa. E ele que é o dono da clínica dele lá, claro que puxa para a brasa dele.
Então,
agora deixa, vou. Então, Dr. Pérez fez mais umas exigências tal, e finalmente eles fecharam esse contrato vem funcionando. Agora o camarada diz assim, o doutor Azul Arruda tira todo mês 150 mil reais, trabalha ou não trabalha? Começa a mentira. Eu sou sócio da clínica do Rio Arruda. Mentira. Quer dizer,
não há qualquer sociedade entre o senhor e o Osias Arruda.
Nunca.
Então.
Nunca perfeito, houve perfeito. Nem há. Nunca houve nem há. Apenas o doutor Azuil Osias Arruda tem clínica de trabalho no interior do estado. Ele tem uma clínica de radiologia em Sousa, essa clínica que presta serviço terceiro. Tem uma clínica em Sousa e tem uma clínica em Pombal.
E essa clínica é a que presta serviços?
Presta serviços
ao Hospital Napoleão
Laureano. Aqui, no Laureano.
Mas não há nenhuma.
Não tem, eu perfeito, não tenho nada. Perfeito. Apenas o que é que acontece? A esposa de doutor Azul Osias, ela é uma mastologista renomada profissional. Estão botando ela como funcionária do hospital. Ela nunca foi funcionária do Hospital da Floresta Laureana. Ela nunca assinou um contrato de trabalho com o Hospital da Floresta Laureana.
Pra gente
com... Agora, ela é aquela médica que promove todo ano, ela promove o Outubro Rosa aqui na Paraíba.
Sei.
Essa Outubro Rosa é ela que fica na frente, dinamiza e tal. E ela levou esse Outubro Rosa, essa disseminação de conhecimento, de prevenção, para a cidade de Pombal, que é a terra natal minha, que é a terra natal de doutor Janduí Carreiro, de minha mãe, da família, sim, é lá de Pombal. Então, ela faz um movimento lá grande de atendimento a centenas de mulheres, com palestras educativas, e faz o exame, ela com outras médicas, faz o exame dessas médicas todinha lá, com prevenção. E passando a fazer também, porque eles criaram a Fundação Dalva Carneiro Arnô, é uma fundação que tem lá em Pombal, Fundação Dalva Carneiro Arnô, que é filantrópica, não tem ganho, não tem nada. Essa fundação promove, junto com o Centro Médico do Dr. Azul Osias, promove o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Homens se examinando de próstata, homens fazendo PSA, que a gente consegue com o laboratório para fazer. Você faz 50 PSA de graça para a campanha. Enfim, é um trabalho social. É um trabalho de importância social.
Doutor, para a gente poder...
E ele sabe de tudo isso. Agora, ele escamoteia. Infelizmente, ele escamoteia. Ele é um camaleão. Então, o camaleão muda de cor, dependendo das conveniências. Então, ele fica escapando. Ele fala na falsificação... pega ali um papelzinho daquele ali em cima do meu birô, da doação dos centavos, para você ver. Claro. Então, nós fizemos essa campanha, quando eu falei a você, dos centavos. Então, numa reunião nossa, aqui, dos diretores e tal, com a presença de Dr. Ivo, sentadinho na mesa, que era o diretor-geral, e os demais diretores... conselheiro da fundação, eu e mais um outro da fundação que trabalhamos aqui diariamente, eu disse, olha, deixa eu dar uma sugestão aqui. Nós vivemos fazendo, Nós vivemos fazendo aqui uma campanha pedindo. Então, aqui já foi aprovado no Estado, já foi aprovado na Prefeitura de João Pessoa, já foi aprovado na Câmara Municipal de Guarabira, essa doação dos centavos. Por que nós não fazemos uma campanha para que os funcionários do Laureano que quiserem façam a doação dos centavos?
De forma espontânea, não há nenhuma.
Está aqui o papel. Obrigação. Então você é funcionário aqui do Laureano, você recebe esse papel. Aí você diz, não, eu não quero assinar. Não, não assino. Aqui tem funcionário que não doou o centavo. Está trabalhando aí, ninguém obriga. Agora, quando a pessoa diz lá fora, canalha, pulha, mentiroso, a pessoa diz assim, o hospital, a fundação está exigindo que o funcionário faça a doação do seu salário.
Não é isso que acontece.
Aí o que é? Você doar centavos espontaneamente, você assina, tá aqui, dá o nome, o título, como é que você está trabalhando e tal. E você vai pegar do funcionário Laureano, que tem mais de 100 funcionários que não assinaram. Eu acho que não explicaram ainda ao funcionário que ele pode doar e tal. Eu acho que não explicaram. Entendeu como é? Então aí vem essa acusação. Estão descontando, pode olhar, tem lá que diz. Estão descontando dos funcionários, o salário dos funcionários.
Para a gente poder concluir, doutor, qual é a sua expectativa? Como é que o senhor espera que acabe esse imbróglio?
Não, eu gostaria. Porque eu gosto, como eu disse, ele entrou com a ação, perdeu. Perdeu. Entendeu? Está provado que ele não foi posto para fora aqui com a ação, com nada. Ele pediu para sair. Se você quiser, eu mando buscar o documento para você ler. Agora.
Eu gostaria de ver esse documento.
Gostaria, sim. Daniel, vai lá e pede a Arthur para trazer para mim a carta. Está com ele ou está com a diretoria lá? De doutor Ivo pedindo para sair do hospital junto com o atestado médico e tal. Agora, isso aqui tá coagindo alguém?
De forma alguma.
Hein? Doutor, está aqui o documento. Aí a pessoa está coagindo a descontar dos salários. Aí, só você dá centavo. Isso é um pulho. É uma coisa que a gente fica indignado. Até que não era o diretor do hospital, não. Não vinha ser o diretor. Quem vinha ser o diretor do hospital era o doutor Francisco Pinheiro da Rocha, daqui de Uiranga, da terra de Luiz Arundina.
Sei.
Médico, meu amigo, se formou em Recife comigo um ano antes e foi para o Rio de Janeiro, fez residência no HSE, Hospital do Servidor do Estado, que foi construído por Alcides Carneiro, que é primo da minha mãe, primo de Rui, primo de Januí, e meu primo segundo grau, Alcides Carneiro, ministro Alcides Carneiro, grande orador.
Sim.
Esse foi um grande orador, foi presidente do IPASA, era amicíssimo de droga.
É uma família de pessoas importantes.
Mas pessoas são familiares, né, não doutor? É preciso que se diga isso. Eu estou fora da política, mas eu tenho parente. Eu fui deputado federal, fui prefeito da capital. O Rui Carneiro...
Na década, doutor, que o senhor foi prefeito aqui em João Pessoa?
Eu fui eleito em 85, naquela época que os prefeitos deixaram de ser nomeados pelos governadores.
Que passaram a ser eleitos
democraticamente. Entre aspas, a revolução exigia, numa medida que eles fizeram lá no ato, que os prefeitos das capitais e das cidades com mais de 200 mil habitantes não podiam ser eleitos. Tinham que ser nomeados.
Sim.
Então, João Pessoa não podia eleger. Campina Grande não podia eleger. Sim. Tinha que ser nomeado.
Aí o senhor foi nomeado?
Não, fui eleito. Quando fizemos a reforma na Constituição, eu era deputado federal. Eu votei.
O senhor participou da Constituinte?
Não participei. Eu participei dessa lei, dessa emenda constitucional, para que as capitais e as cidades com mais de 200 mil que não podiam eleger os prefeitos passassem a eleger. Então, essa emenda foi aprovada no começo de 85, e fizemos uma eleição em 85 aqui em João Pessoa para eleger o prefeito. Então, todos os prefeitos já tinham sido eleitos em 84, já estavam no mandato. Por isso é que o meu mandato foi só de 3 anos. Eu fui prefeito em 86, 87 e 88. Encontrei a prefeitura de João Pessoa, aqui para nós, arrasada, devendo
3 meses de salário atrasado, o 13º, tudo que se pagava de consignação, a prefeitura não recolhia, a prefeitura devia ao IPEP, devia ao INSS, porque você é funcionário, aí você desconta para o IPEP, vamos dizer. Aí eu recolho a sua contribuição, mas não repasso. Isso é crime.
É crime.
É crime. Mas eu encontrei tudo isso aí na prefeitura. Você sabe o que era que tinha em dia, quando eu assumi, na prefeitura? A contribuição do Botafogo. A contribuição do Botafogo.
Propriamente sobre essa... O que a imprensa tem noticiado? Vários veículos têm noticiado.
Agora nós vamos chegar.
Recentemente.
Aqui tinha a Fundação Laureano, como disse, no meu diretor. Tinha um diretor aqui do hospital, que já estava aqui do hospital, eu acho que há 30 anos como diretor.
Certo.
Era o doutor João Batista Simões.
Perfeito.
Então, a Fundação Laureano não vivia aqui dentro. Você disse, mas por que não vivia aqui dentro? Porque, por exemplo, o professor Efigênio Barbosa, que foi ali, o terceiro, depois de Pompeu, porque passou só curto espaço de tempo, na época da coisa, depois ele e Carlos Lacerda renunciaram, porque disseram, não, agora é a coisa da Paraíba e tal, a campanha, a coisa vai para o hospital da Paraíba e tal, está definido. E eu, nós já ajudamos, já, nós já colaboramos.
Fizemos
e tal.
A parte.
Aí renunciaram e a fundação se reuniu e elegeu Janduí e Drô Hernandes. Né? Aí quando mudou-se para cá, aí foi... conselheiros elegeram o professor Efigênio Barbosa, tá ali, Efigênio Barbosa, que é médico conceituadíssimo, professor da Faculdade de Medicina, médico da Legião Brasileira de Assistência e médico do IPASE, parece que é do IPASE que ele era. Bom, Efigênio Barbosa, ocupadíssimo. A fundação proibia, por lei, pagar a qualquer título, qualquer vantagem. Você acha que ele podia deixar as atividades dele para ficar aqui dentro?
Tem que pagar as contas, né? Tem que trabalhar, tem que viver.
Aí o Câmara disse, mas Hermílio de Moraes fica lá na instituição, não sei lá em São Paulo. Doutor, Hermílio de Moraes.
Atualmente a diretoria tem uma remuneração?
Tem uns diretores.
Alguns.
É porque a diretoria da fundação é formada do presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
O presidente, hoje o maior cargo aqui na fundação é o cargo diretor, ocupado pelo senhor.
É o diretor do presidente, sou eu.
De quanto é a remuneração do diretor
agora,
do presidente?
Eu recebo R$19.000.
Perfeito.
Por mês. A lei diz o seguinte, que o dirigente, essa é uma lei que foi mandada por Dilma para a Câmara, dando direito a que as instituições filantrópicas, os dirigentes, possam também ganhar. Por quê? Porque Brito, o deputado Brito da Bahia, pediu uma audiência à presidente Dilma e levou uns 8 ou 10 curador das fundações. Não, lá é provedor das Santas Casas.
Certo.
Ele é um interessado pelas Santas Casas e tal, levou 10 provedores de Santa Casa para audiência com Dilma. Ele chegou lá e disse, presidente, eu estou aqui sou professor fulano, juiz aposentado Beltrano e tarará, tal. São os provedores da Santa Casa de São Paulo, de Taubaté, não sei de onde. Em São Paulo tem quase em todo município tem uma Santa Casa, foi impressionante. Uhum. Ela disse, pois é, eu queria. É uma situação difícil do pessoal, porque eles é que são os responsáveis, que são os dirigentes. Aqui tudo, a responsabilidade quando vem é em cima do meio.
Isso.
Certo? Então, esse pessoal não ganha nada. Professor, o doutor Fulano, explica aí para ele. O homem foi explicar, não terminou, chorando. Meus bens estão todos piorados, presidente. Os bens dele estão todos piorados. Ele não podia vender, só não podia vender a casa onde ele estava morando.
Sim.
Para poder garantir débitos da Santa Casa de Misericórdia.
Mas
bom, aí,
sobre esse caso,
foi feito aí foi feita a lei. E permitindo que os dirigentes, a lei diz, os dirigentes podem ser remunerados.
Perfeito.
A lei diz, não pode ganhar mais do que 70%, você pode ganhar até 70% do que ganha o ministro, que é o teto.
Isso.
Quer dizer, hoje é 39 mil. Faça o cálculo aí, 39 para ver é 70%, quanto é que dá?
Se o senhor está com 19%, o senhor está abaixo de 50%, está uma mediazinha por aí. Vamos...
Talvez não dê nem 50%.
É, né? Falando em números redondos.
Talvez não dê nem 50%. Bom, agora, só...
19 mil bruto.
Bruto. Aí tem imposto de renda. Sim, só quando eu recebo 12 mil, 13 mil reais. Mas tudo bem, isso é um problema. Essa aqui é a lei. Se faz de acordo com a lei.
Claro.
Agora, quem ganha? Ganha quem efetivamente trabalha. Então, nós temos 5 diretores da fundação. Desses 5, 2 trabalham.
Só para eu pontuar. Certo. Dos 5, 2 trabalham.
Somente 2 ganham. Os outros não ganham.
Os outros não ganham.
Não é. O diretor secretário não ganha. Entendeu como é? Esse... O vice-presidente não ganha.
Perfeito.
O diretor secretário não ganha, o suplente da diretoria não ganha.
Trabalho voluntário, no caso.
Não trabalha. Eles vêm aqui quando tem reunião.
Sim, perfeito, entendi.
Porque se você chamar todo dia para eles virem aqui, eles não vêm. Dizem,
entendi.
Olha, estou fazendo minhas coisas.
Então só para a gente fazer uma ligação. Ontem, alguns veículos, inclusive nós do Radio Blog, divulgamos aqueles que seriam alguns parentes. Bom, do senhor que
aí,
está não,
aí. Eu vou chegar lá.
Certo.
Não, então nós temos a diretoria da fundação. Da diretoria da fundação, dos conselheiros, que a fundação tem o conselho deliberativo e a diretoria. Isso é o que existia desde quando foi criada e registrada no cartório Hugo Ramos, no Rio de Janeiro, em 1951. A Fundação Laureano tem uma diretoria administrativa e tem um conselho deliberativo. Certo? Esse conselho deliberativo é o órgão máximo, é quem elege a diretoria e tal. Entendeu?
Uhum.
Bom, então, aqui na Paraíba, nós temos o Conselho Deliberativo e temos a diretoria. Essa diretoria, depois que nós passamos a ter remuneração, claro que eu deixei muitas coisas que eu fazia,
estou
me dedicando aqui, eu passo aqui, eu venho de manhã e venho de tarde, todo dia. Não é negócio que, não, hoje eu não vou não, vou ficar em casa, não, eu venho todo dia. Eu e o financeiro do hospital. Agora, os outros vêm quando eles são convocados. Diretor, vamos fazer uma reunião da diretoria. Esse ano de 2018, nós fizemos 4 ou 5 reuniões da diretoria. A pessoa não vai convocar para qualquer coisa, convoca, não. Então, na reunião da diretoria, cada diretor ganha um jeton. R$1.500. Uhum. O presidente e o financeiro, que já tem a gratificação, não recebe mais jeton.
Perfeito.
Entendeu como é? Perfeito. Então, tudo isso foi feito dentro de critério de seriedade, de decência, para não explorar a instituição. Aqui tem conselheiro, que tem boas condições.
Sim.
Quando ele vem para uma reunião da diretoria, ele recebe. Aí sai ali e faz a doação ao hospital.
Entendi.
R$1.500, não preciso, doa. Entendi. Tem gesto desse tipo que eu posso mostrar e provar.
Não, claro.
Com você como é que é feito. Bom, então, eu, presidente, aqui eleito, ele, não, cadê? Você tem que ser reeleito. Não, rapaz, vamos procurar outro. Não, você tem que ser reeleito. Por quê? Porque eu fui o primeiro diretor do hospital. Eu conheço o mecanismo, como é que funciona, entendeu? Eu sempre vim nessas atividades médicas. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Hospitais. Fui presidente durante 12 anos, só saí quando eu fui eleito deputado federal. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Otorrinolaringologia, fui presidente. Certo? Eu sou membro da Academia Paraibana de Medicina, fui presidente da academia. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, sou membro. Fui deputado federal por 2 mandatos e fui prefeito eleito da capital. Então eu tenho um nome para zelar. Eu não posso botar meu nome em picaretagem.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Então, nós aqui tínhamos esse diretor que já estava aqui há anos e eu passei a vir aqui às quartas-feiras, apesar de não ganhar nada, mas eu dizia, olha, deixo tudo, vou deixar tudo nas minhas atividades, mas nas quartas-feiras eu vou ficar lá dentro do Laureano. Então, eu vinha para aqui, ficava aí, aí vinha um, me dizia um negócio, dizia outro. E eu fui devagarzinho, tomando conhecimento de certas coisas. Não escandalizei, não denegri o nome de ninguém. mas chamava e dizia assim, doutor, escuta aqui, é verdade que sua filha tem dois vínculos empregatícios aqui dentro do hospital? Não, porque é o seguinte, ela é formada, não sei o quê, mas formou-se não sei o quê. Mas, doutor, a carteira assinada duas vezes, isso não pode, doutor. Mas não mandei ele botar a filha para fora, não. Porque quem bota o pessoal do hospital para dentro e para fora é o diretor do hospital, não é o presidente da fundação. A fundação só tem a diretoria, com dois remunerados, e uma funcionária que trabalha aqui para atender o telefone. Só. Nós não temos mais nenhum outro funcionário. Entendeu? Mas?
Entendi. Quer dizer, então, que aqueles nomes que estão nessa lista que foram julgados...
Nós vamos explicar e vamos chegar tudo de miudinho para você entender bem. Aí, se faz isso, se fez isso aqui. Tirei, fui tomando conhecimento. Tomei conhecimento que o filho do diretor era físico do hospital. Físico do hospital.
Certo.
E o físico, para exercer as atividades com aparelhos de raio-x, de aplicações de substâncias radioativas, ele tem que ter o registro da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Perfeito.
É você se formou em direito, para você exercer. Você tirou a carteira de motorista, você dirigiu, você dirige bem demais, mas rapaz, você dirige uma beleza. Aí você chega na barreira, o cara diz, a carteira de motorista. Você não tem a carteira de motorista. Mas eu sei dirigir. Aí, doutor, mas você não tem a carteira de motorista, você tem que ter. Você entendeu como é? É da lei. Aí eu descobri que esse rapaz trabalhava aqui há 18 anos, né? E não tinha o documento, o registro. Demos um prazo, o outro físico, que é o chefe, disse, não dê prazo de 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos, porque ele já fez 5 vezes a prova e não passa.
Resolva, né?
Então, tive que dispensar. Rescindiu o contrato dele, mas eu não. Chamei o diretor e disse, olha, rescindiu o contrato do doutor Fulano, porque ele não tem o registro. Resolvido. É perseguição isso?
Não
é.
Não.
Isso é coisa da lei, é legalidade, é coisa séria.
É uma decisão extremamente técnica.
Outras coisas que eu fui encontrando aqui, de irregularidade, aí sim, aí eu fui tirando.
O podando.
O médico aqui já ganhava, o diretor do hospital, o diretor, você sabe quanto era o salário dele com gratificação? R$26 mil.
Isso há quantos anos?
Quando ele saiu aqui faz uns 8 anos, 6 anos, que ele saiu. Ele tem hoje 26 mil, o salário foi, a gratificação foi incorporada.
Incorporada na aposentadoria?
É. Agora, isso é 26 mil, é o que é aquele? É o salário, com gratificação. Agora, nós pagamos 13º, nós pagamos fundo de garantia, tem férias remuneradas.
Isso, tudo. Isso o doutor João Batista?
Doutor João Batista.
Que foi que
doutor João Batista. Pouco,
certo.
Certo. Então, nós chamamos o doutor João Batista, educadamente aqui, disse, olha, você a partir de agora não é mais diretor do hospital, não. Está certo. Mas ele não foi demitido do hospital, não. Ele ficou como médico do hospital.
E continua recebendo suas...
A lei manda que incorpora. Eu vou tirar? Não posso.
Não, o senhor faz a lei.
Eu faço dentro da lei.
Isso.
Aí ele ficou ganhando aqui direitinho, sem problema nenhum. Está tudo em ordem, tudo bem. Agora, o filho dele, que não tinha o registro, nós tivemos que mandar dispensar. Então, esse rapaz foi dispensado.
Bom, o senhor acredita que foi aí que começou essa...
Não, isso aí é uma, talvez seja uma besteirinha, uma coisa. Mas aí, o que é que acontece? Aqui tinha o diretor, que era o doutor João, e o vice-diretor do hospital. Todo um ganhava 26 mil, o outro ganhava 19 com a gratificação, incorporado. Então, eu chamei também o vice-diretor, doutor, é o seguinte, olha, você vai fazer assim, você vai... saída do cargo, porque nós fizemos uma reforma aqui no estatuto, que eu já mandei botar, que o vice-diretor não tem salário.
Certo.
Entendeu como é? Aqui o vice-diretor, o doutor lá disse, que é o vice-diretor.
Propriamente sobre essa O que a imprensa tem noticiado? Vários veículos têm
agora
noticiado.
Agora nós vamos chegar.
Recentemente.
Aqui tem a Fundação Laureano, no meu diretor. Tinha um diretor aqui do hospital, que já estava aqui do hospital, eu acho que há 30 anos como diretor.
Certo.
Era o doutor João Batista Simões.
Perfeito.
Então, a Fundação Laureano não vivia aqui dentro. Aí você diz, mas por que não vivia aqui dentro? Porque, por exemplo, o professor Efigênio Barbosa, que foi ali o terceiro, depois de Pompeu, Pompeu passou só curto espaço de tempo, na época da coisa, depois ele e Carlos Lacerda renunciaram, porque disseram, não, agora é a coisa da Paraíba e tal, a campanha, a coisa vai para o hospital da Paraíba e tal, está definido. E eu, nós já ajudamos, já, nós já colaboramos.
Fizemos
e tal.
A parte.
Aí renunciaram e a fundação se reuniu e elegeu Janduí e Drô Hernandes. Né? Aí quando mudou-se para cá, aí foi. Os conselheiros elegeram o professor Efigênio Barbosa, está ali, Efigênio Barbosa, que é médico conceituadíssimo, professor da Faculdade de Medicina, médico da Legião Brasileira de Assistência e médico do IPASE, parece que é do IPASE que ele era. Bom, Efigênio Barbosa, ocupadíssimo. A fundação proibia, por lei, pagar a qualquer título, qualquer vantagem. Você acha que ele podia deixar as atividades dele para ficar aqui dentro?
Tem que pagar as contas, né? Tem que trabalhar, tem que viver.
Aí o camarada disse, mas Hermílio de Moraes fica lá na instituição, não sei lá, lá em São Paulo. Doutor, Hermílio de Moraes.
Atualmente a diretoria tem uma remuneração?
Tem uns diretores.
Alguns.
É porque a diretoria da fundação é formada do presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
O presidente, hoje o maior cargo aqui na fundação é o cargo diretor, ocupado pelo senhor.
É o diretor do presidente, sou eu.
De quanto é a remuneração do diretor
agora,
do presidente?
Eu recebo 19 mil reais.
Perfeito.
Por mês. A lei diz o seguinte, que o dirigente, essa é uma lei que foi mandada por Dilma para a Câmara, dando direito a que as instituições filantrópicas, os dirigentes possam também ganhar. Por quê? Sim. Porque Brito, o deputado Brito da Bahia, pediu uma audiência à presidente Dilma e levou uns 8 ou 10 curador das fundações. Não, lá é provedor das Santas Casas.
Certo.
Ele é um interessado pelas Santas Casas e tal, levou 10 provedores de Santa Casa para audiência com Dilma. Ele chegou lá e disse, presidente, eu estou aqui, sou professor fulano, juiz aposentado Beltrano, e tarará, tal. São os provedores da Santa Casa de São Paulo, de Taubaté, não sei de onde. Em São Paulo tem quase em todo município tem uma Santa Casa, já foi impressionante. Uhum. Aí ela disse, pois não, eu queria. É uma situação difícil do pessoal, porque eles é que são os responsáveis, que são os dirigentes. Aqui tudo, a responsabilidade quando vem, é em cima de mim.
Isso.
Certo? Então, esse pessoal não ganha nada. Professor, o doutor fulano, explica aí para o presidente. O homem foi explicar, não terminou, chorando. Meus bens estão todos penhorados, presidente. Os bens dele estão todos penhorados. Ele não podia vender, só não podia vender a casa onde ele estava morando.
Sim.
Para poder a garantir débitos da Santa Casa de Misericórdia.
Mas
bom, aí
sobre esse caso
foi feito aí foi feita a lei e permitindo que os dirigentes, a lei diz, os dirigentes podem ser remunerados.
Perfeito.
A lei diz, não pode ganhar mais do que 70%, você pode ganhar até 70% do que ganha o ministro, que é o teto. Né?
Isso.
Quer dizer, hoje é 39 mil. Faça o cálculo aí, 39 para ver 70% quanto é que dá.
Se o senhor está com 19, o senhor está abaixo de 50%, está uma mediazinha por aí.
Talvez não dê nem 50%.
Falando em números redondos,
Talvez não dê nem 50%. Bom, agora, só
19 mil bruto.
Bruto. Aí tem imposto de renda, só quando eu recebo 12 mil, 13 mil reais. Mas tudo bem, isso é um problema. Essa aqui é a lei. Se faz de acordo com a lei.
Claro.
Agora, quem ganha, ganha quem efetivamente trabalha. Então, nós temos 5 diretores da fundação. Desses 5, 2 trabalham.
Só para eu pontuar. Certo. Dos 5, 2 trabalham.
Somente dois ganham. Os outros não ganham.
Os outros não ganham.
Não é. O diretor secretário não ganha. Entendeu como é? Esse... O vice-presidente não ganha.
Perfeito.
O diretor secretário não ganha, o suplente da diretoria não ganha.
Trabalho voluntário, no caso.
Não, não trabalha. Eles vêm aqui quando tem reunião.
Sim, perfeito, entendi.
Porque se você chamar todo dia para eles virem aqui, eles não vêm.
Entendi.
Olha, estou fazendo minhas coisas.
Então só para a gente fazer uma ligação. Ontem, alguns veículos, inclusive nós do Radio Blog, divulgamos aqueles que seriam alguns parentes do senhor que estariam...
Eu vou chegar lá.
Certo.
Então nós temos a diretoria da fundação, dos conselheiros, que a fundação tem o conselho deliberativo e a diretoria. Isso é o que existia desde quando foi criada e registrada no cartório Hugo Ramos, no Rio de Janeiro, em 1951. A Fundação Laureano tem uma diretoria administrativa e tem um conselho deliberativo. Certo? Esse conselho deliberativo é o órgão máximo, é quem elege a diretoria e tal. Entendeu?
Uhum.
Bom, então, aqui na Paraíba, nós temos o conselho deliberativo e temos a diretoria. Essa diretoria, depois que nós passamos a ter remuneração, claro, que eu deixei muitas coisas que eu fazia.
Sim.
Estou me dedicando aqui. Eu passo aqui. Eu venho de manhã e venho de tarde. Todo dia. Não é negócio que... Não, hoje eu não vou, não. Vou ficar em casa. Não. Eu venho todo dia. Eu e o financeiro do hospital. Agora, os outros vêm quando eles são convocados. Diretor, vamos fazer uma reunião da diretoria. Esse ano de 2018, nós fizemos quatro ou cinco reuniões da diretoria. A pessoa não vai convocar para qualquer coisa, convoca, não. Então, na reunião da diretoria, cada diretor ganha um jeton, R$ 1.500. Uhum. O presidente e o financeiro, que já tem a gratificação, não recebe mais jeton.
Perfeito.
Entendeu como é? Então, tudo isso foi feito dentro de critério de seriedade, de decência, para não explorar a instituição. Aqui tem conselheiro, que tem boas condições.
Sim.
Quando ele vem para uma reunião da diretoria, ele recebe. Aí sai ali e faz a doação.
Entendi.
R$ 1.500, não preciso, doa. Entendi. Tem gesto desse tipo que eu posso mostrar e provar.
Não, claro.
Com você como é que é feito. Bom, então, eu, presidente, aqui eleito, ele, não, cadê? Você tem que ser reeleito. Não, mas vamos procurar outro. Não. Você tem que ser reeleito. Por quê? Porque eu fui o primeiro diretor do hospital. Eu conheço o mecanismo, como é que funciona, entendeu? Uhum. Eu sempre vivi nessas atividades médicas. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Hospitais. Fui presidente durante 12 anos. Só saí quando eu fui eleito deputado federal. Eu fundei aqui a Associação Paraibana de Otorrinolaringologia. Fui presidente. Certo? Eu sou membro da Academia Paraibana de Medicina, fui presidente da academia, sou membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, sou membro, fui deputado federal por dois mandatos e fui prefeito eleito da capital. Então eu tenho um nome para zelar. Eu não posso botar meu nome em picaretagem.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Então nós aqui tínhamos esse diretor que já estava aqui há anos e eu passei a vir aqui às quartas-feiras, apesar de não ganhava nada, mas eu dizia, olha, deixo tudo, vou deixar tudo nas minhas atividades, mas nas quartas-feiras eu vou ficar lá dentro do Laureano. Então eu vinha para aqui, ficava aí, aí vinha um, me dizia um negócio, dizia outro, e eu fui devagarzinho, tomando conhecimento de certas coisas, não escandalizei, não denegri o nome de ninguém, mas chamava e dizia assim, doutor, escuta aqui, é verdade que sua filha tem dois vínculos empregatícios aqui dentro do hospital? Não, porque é o seguinte, ela é formada não sei o quê, mas formou-se não sei o quê. Mas, doutor, a carteira assinada duas vezes, isso não pode, doutor. Mas não mandei ele botar a filha para fora, não. Porque quem bota o pessoal do hospital para dentro e para fora é o diretor do hospital, não é o presidente da fundação. A fundação só tem a diretoria com dois remunerados e uma funcionária que trabalha aqui para atender o telefone.
Só. Nós não temos mais nenhum outro funcionário. Entendeu?
Entendi. Quer dizer, então, que aqueles nomes que estão nessa lista...
Bom, nós vamos explicar e vamos chegar tudo de miudinho para você entender bem. Aí, você faz isso, você fez isso aqui. Tirei, fui tomando conhecimento. Tomei conhecimento que o filho do diretor era físico do hospital. Físico do hospital.
Certo.
E o físico, para exercer as atividades com aparelhos de raio-x, de aplicações de substâncias radioativas, ele tem que ter o registro da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Perfeito.
É, você se formou em direito para você exercer. Você tirou a carteira de motorista, você dirigiu, você dirige bem demais, mas rapaz, você dirige uma beleza. Aí você chega na barreira, o cara diz, a carteira de motorista. Você não tem a carteira de motorista. Mas eu sei dirigir. Aí, doutor, mas você não tem a carteira de motorista, você tem que ter. Você entendeu como é? É da lei. Aí eu descobri que esse rapaz
não tinha.
Trabalhava aqui há mais de 18 anos, né? E não tinha o documento, o registro. Demos um prazo, o outro físico, que é o chefe, disse, não dê prazo de 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos, porque ele já fez 5 vezes a prova e não passa.
Resolva, né?
Então, tive que dispensar. Rescindiu o contrato dele, mas eu não. Chamei o diretor.
Sim,
e disse, olha, rescindo o contrato do doutor Fulano, porque ele não tem o registro. Resolvido. É perseguição isso?
Não é. Não.
Isso é coisa da lei, é legalidade, é coisa séria.
É uma decisão extremamente técnica.
Outras coisas que eu fui encontrando aqui, de irregularidade, aí sim, aí eu fui tirando.
E podando.
O médico que aqui já ganhava, o diretor do hospital, o diretor, você sabe quanto era o salário dele com gratificação? R$26 mil.
Há quantos anos?
Quando ele saiu, aqui faz uns 8 anos, 6 anos, que ele saiu. Ele tem hoje 25 mil, o salário foi, a gratificação foi incorporada.
Incorporada na aposentadoria?
É. Agora, isso é 26 mil, é o que é para ele. É o salário com gratificação. Agora, nós pagamos 13º, nós pagamos fundo de garantia, tem férias remuneradas.
Isso o doutor João Batista?
Doutor João Batista.
Que foi
doutor João Batista.
Certo.
Então, nós chamamos o doutor João Batista, educadamente, aqui, disse, olha, você a partir de agora não é mais diretor do hospital, não. Tá certo. Mas ele não foi demitido do hospital, não. Ele ficou como médico do hospital.
E continua recebendo suas...
E continua. A lei manda que incorpora. Eu vou tirar? Não posso tirar.
Não, o senhor faz a lei.
Eu faço dentro da lei.
Isso.
Aí, ele ficou ganhando aqui, direitinho, sem problema nenhum. Tá tudo em ordem, tudo bem. Agora, o filho dele... que não tinha o registro, nós tivemos que mandar dispensar. Então, esse rapaz foi dispensado.
Bom, o senhor acredita que foi aí que começou essa...
Não, isso aí é uma, talvez seja uma besteirinha, uma coisa. Mas aí, o que é que acontece? Aqui tinha o diretor, que era o doutor João, e o vice-diretor do hospital. Todo, um ganhava 26 mil, o outro ganhava 19 com a gratificação, incorporado. Então, eu chamei também o vice-diretor, doutor... É o seguinte, olha, você vai fazer assim, você vai sair do cargo, porque nós fizemos uma reforma aqui no estatuto, que eu já mandei botar, que o vice-diretor não tem salário.
Certo.
Entendeu como é? Aqui o vice-diretor, o doutor lá disse, que é o vice-diretor.